Olá! Sejam bem-vindos depois das férias de verão da Hora dos Heróis. Eu sou o Guilherme Trindade e tenho aqui ao meu lado João da Harrington Senna. É o seu nome de super-herói. O meu é Águia Creca, devido à testosterona que eu tenho. Então, estamos aqui para falar. Nós queríamos fazer isto mais cedo, porque houve vários eventos importantes a acontecer nas últimas semanas. Em particular, alguns dramas com o Homem-Aranha, a Sony e a Marvel. E também, tipo, 10 mil reveals em relação ao D23, que é o grande evento da Disney, que falou não só dos seus projetos para a televisão, como depois para cinema, para televisão, streaming, portanto, para cinema, e a fase 4 da Marvel. Portanto, já falámos especificamente sobre a fase 4, não é? Num programa anterior. Tu estás a fazer a linguagem gestual do... é só um mimo, ok. Outro tipo de herói. Já falámos sobre isso, mas agora temos estas coisas todas para falar. E vamos entrar já nisso, portanto, começar pelo Star Wars. Eu não vou fazer um intervalo, portanto, tu queres dizer alguma coisa?
Não.
Perdi o jogo. Estou bem, pessoal, estava a ver quanto tempo que eu aguentava sem falar, mas acho que estou no jogo outra vez.
Ok, bem-vindo de volta.
Para isto.
Então, quero começar pelo segmento Star Wars. Houve duas grandes notícias, basicamente. O primeiro foi o trailer do The Mandalorian, uma série que vai para o Disney Plus, vai ser uma das flagship shows, não é? Tipo, uma das séries que vai supostamente servir de chamariz para o serviço de streaming da Disney, que pelos vistos custará, pelo menos na Europa, qualquer coisa como 7€, 7,99€, qualquer coisa assim, pelo menos é o que está estimado para o Reino Unido e para os Países Baixos. Não há data para Portugal, que saiba, mas a data para os Estados Unidos e para alguns sítios na Europa acho que é novembro, correto? Provavelmente, não é? Pronto.
Estou a falar outra vez. Ok. Pois não sei, por acaso não.
Pronto. Sim, 12 de novembro, portanto é quando estreia o Mandalorian. A maior parte destas séries, pelos vistos, ao contrário do Netflix e de outros serviços, vão sair semana a semana.
Ok.
Pelo que é dito.
Não podes fazer binge watch.
Não é feito para se fazer binge watch. Por um lado, dá mais longevidade aos programas, dá mais. Torna-os mais relevantes durante o tempo. Ou seja, o discurso passa a ser semanal, um bocado, não é? Como é com as séries normais, Game of Thrones, essas coisas assim do género.
Pois, pois. Não podes ter a conversa à volta do. Como se diz, do bebedouro.
Sim.
Quando são séries que saem logo...
Tens, mas é no primeiro fim de semana, fica concentrado naquelas primeiras semanas e depois evapora.
Pois. Não é assim ao longo do ano e depois dificulta mais a conversa por causa da questão dos spoilers, não é? Quem quer ir
pois,
ver...
Pois, porque cada pessoa está a ver ao seu ritmo, não é?
Pois.
Por um lado cria pressão, é bom em termos de marketing, porque cria pressão para as pessoas verem o mais rápido possível, não é? Foi como aconteceu com o Stranger Things, apesar de não estar na altura com... grande vontade de ver, que aliás temos outro, discutimos aqui, temos
sim, a Ingrid,
amiga do programa, quis ver na altura, precisamente, apesar de não estar com grande hype, precisamente, para não ser spoilado, etc, mal sabiam, mas pronto, aqui cria menos essa possibilidade, há menos pressão, o conteúdo será gerado pela série, portanto, ao longo, pelo serviço ao longo do tempo. A série em si, 10 milhões por episódio, 10 episódios, tem realizadores Jon Favreau, Taika Waititi, tem como ator o realizador histórico Werner Herzog.
Pois é, está entrando.
Tem das melhores vozes
de todos os tempos.
Acho que só o sotaque, a cadência é tão icónico. Ele podia estar a falar sobre tudo. Há um clipe ótimo dele a falar sobre a WrestleMania. No YouTube, se quiserem.
Mesmo eu?
Ele, sim. Não, numa entrevista, porque ele estava a comparar a decadência visual, o excesso americano, que é representado não só no caso da figura trágica da Anna Nicole Smith, que era uma antiga playmate que acho que se suicidou, mas também da WrestleMania como um exemplo do excesso americano e de okay. uma coisa puramente americana que o fascinava como o alemão. Mas pronto, acho que é uma cadência perfeita para alguém para fazer monólogos no universo de Star Wars. Mandalorian, para quem não sabe, Mandalore é... E, portanto, isto foi criado, o lore, o Mandalore, atrás do Boba Fett, né? Que é, apesar de ele ter o que é tipo uma fala na trilogia original de Star Wars.
E a pior morte.
E a pior morte, morre via slapstick, que é absurdo, né? Tipo, alguém bate atrás, assim,
o Luke atira sem querer, mata sem querer, claro.
Sim, sim. Pronto, uma morte em glória, mas... Não, ele não morre, ele não morre, ele só vive no Sarlacc.
Ele vive, ainda lá está, à espera.
Ainda
está
a ser digerido.
Sim.
Não, ele em outras coisas que acho que já não são canon, ele...
No Extended Universe, nos novels e os comics, é, mas apesar dessa morte ingrata na trilogia original,
sempre teve
uma grande fandom, não é? Talvez pelo look, pelo mistério... E será que vamos aprofundar isso?
Luke, L-U-K-E.
Sim, por causa do Luke Skywalker, sim, que ele tem. E o mistério à volta do personagem. Um homem mascarado, não é? Sim, com uma máscara fixe, é sempre interessante.
Sim, e tem uma vibe, tipo aquela capa dele, não é? Lembra um bocado um Desperado. Um mercenário
do Western. Num contexto sci-fi, é interessante.
Sim, e se formos a ver, não é? Tatooine e não sei o que, tens muito deserto, portanto, o western sci-fi já é uma coisa que existe dentro de Star Wars. Portanto, seguirá em princípio a carreira deste caçador de recompensas.
Mas
não é o Boba Fett.
Não é o Boba Fett, ok.
Mas tem uma armadura, portanto, o Mandalore é o sítio de onde vêm aquelas armaduras. Nós nem. Quer dizer, depois com as prequelas, o
descobrimos também o Jango Fett, não é?
Sim, descobrimos que o Boba Fett é tipo um clone. Do Jango Fett, que será um guerreiro Mandalore, supostamente. Okay. Um Mandalore. Pronto. Okay. Pela timeline, isto passa-se agora, não é? Tipo, entre a trilogia anterior e esta, acho.
Ok.
Portanto, irá revelar mais sobre o que é que tem acontecido no universo de Star Wars nesta trilogia mais recente.
E eles lançaram o trailer.
E eles lançaram o trailer. O que é que tu achaste?
Eu adorei o trailer. Achei incrível. Achei...
Uma grande vontade de ver.
Fez-me lembrar um bocadinho o Rogue One em termos de... Uau, Star Wars, mas sério e dark e guerra e violência. Só que um nível acima, sinceramente. Pareceu-me muito
impressionante, bem. É impressionante que é... isto é uma série, mas parece um filme, não é? Tipo, em termos de qualidade de imagem... pronto, quer dizer, está a um nível tão... Pronto, lá está, são 10 milhões por episódio. Mas está a um nível tão incomparável, não é? Quer dizer, isto é uma corrida de armas em termos de séries entre tipo HBO e Netflix. E as séries Netflix muitas vezes têm um ar bastante barato.
Sim, muitas vezes, há muitas séries têm, mesmo da Marvel.
Mesmo da Marvel. Ah, sim. Sim, sim, por alguma razão eles foram pelos heróis...
The Street. Pois, este Mandalorian, mesmo o trailer, tens lá cenas épicas, não,
né? Isto, tipo, isto é Star Wars.
Explosões,
é? naves, sim, cidades alienígenas,
yeah.
É, as cantinas, não sei quanto. Pá, tá, tem um antigo Bounty Hunter da trilogia original, pelo menos é um droid com o mesmo modelo, que é o IG-88, ou IG-88,
se preferir, okay.
Que antes simplesmente está parado, portanto, da vez que aparece, é um dos vários Bounty Hunters que aparecem no Empire Strikes Back.
Okay.
Só que aqui, graças a CGI, ele pode mexer-se. Portanto, ele é aquele robô que está tipo, a dar tiros em todo lado no trailer.
Okay.
E é um droid assassin. Pronto. Portanto, sempre aquela variedade do mundo de Star Wars, o familiar mas novo.
Eu acho que consegue dar um bocadinho de Star Wars com um tom diferente dos filmes, sim, e da timeline principal, digamos, mas conseguir parecer Star Wars na mesma.
Exato.
Acho que nesse sentido está um sucesso, pelo menos o trailer. Não. Mas pois, eu fiquei com muita vontade de ver.
Eu acho que a longevidade de Star Wars como uma propriedade para a Disney vai vir de eles serem capazes de estabelecer aquilo como um setting onde tu queres, tal como fizeram com a Marvel, onde tu podes contar vários tipos de histórias. Tal como o Rogue One foi mais sério, eu não sei, os outros planos seriam um bocado dourados, né? Porque o Solo não foi propriamente o grande sucesso que se esperava. mas conseguem ter séries infantis, como o Rebels, não é? E o Clone Wars. Pronto, e com esta coisa conseguem ter uma série adulta a acompanhar. Coisa que acho que é uma coisa que também se procurava um bocadinho, não é? Tipo, eu acho que os fãs de Star Wars em geral envelheceram, os fãs mais novos já têm qualquer coisa para eles, não é? Nas séries infantis animadas. Pronto, isto é para, será para os fãs mais adultos, não é?
Acho que sim. Acho que eu tinha um bocadinho de medo que fosse... que tentasse apelar aos fãs antigos só com referências, sim, e tipo, isto estava nos filmes anteriores. O Boba Fett, o Boba Fett é fixe, certo? A gente gosta do Boba Fett, ele é badass. E não senti essa vibe nenhuma com o trailer.
Sim, mas é, lá está. Se não existisse Boba Fett, não existia Mandalorian, não é?
Sim,
lá
sim, está, sim. Acho que está a aproveitar essa onda, exato. Mas não compromete...
Ser, tem que ser um twist e não é só... Aqui está a origem, eu estou farto de prequelas, eu não quero saber a origem de nada.
Eu preciso saber como é que o Boba Fett se passou a chamar Boba Fett.
Sim.
Ele adorava tirar o capacete e tem tipo um bob cut.
Ele é feito de Boba T. Ah. É tipo transparente e tem bolinhas lá dentro.
Ok, e alguém vê-o e diz, your name is going to be Boba.
Sim.
O que é que tu queres aí?
Tanto essa cena.
Fett.
Sim.
Ah, tu és um bocadinho gordo.
Boba.
Fett.
Os teus pés são gordos.
Fiesta.
Ok. Não, tu gostas de festas em francês.
Fete.
Ok. Bom jogo. Portanto, ainda dentro do universo Star Wars.
Sim, sim, é verdade.
Houve
é verdade.
Um novo trailer.
É verdade. É verdade.
E um novo cartaz.
É verdade.
Do Rise of Skywalker, não é?
É verdade, que é
o
último. É,
portanto, vimos o trailer, tem pouca footage nova, não é? É muito focado nos antigos, ou seja, sim, atravessa a história, não das prequelas, mas...
Das prequelas também?
Também aparece.
Está lá tudo.
Ok, está
lá tudo. Pela ordem, ordem dos filmes, é.
Ok.
Tem cenas, aparece o Qui-Gon Jinn, aparece um bocadinho de todos os filmes anteriores.
Pronto, então, porque a ideia é, isto é um filme novo, estamos a... é o fim da saga Skywalker, certo?
Certo.
Sendo que neste momento... vivos no enredo existem só dois Skywalkers.
Que nós saibamos.
Que nós saibamos.
Mas quem são? Não é só um... Quem é que é?
A Princesa Leia.
Ah, ok. Vivos no enredo. Ok, ok.
E o Kylo Ren.
Ok, mas seria de sair da boca para a verdade.
Não, epá, pois, há tipo uma grande discussão sobre se vão fazer retcon à origem que foi estabelecida no Last Jedi.
Não é? Que é os pais da Rey, não são ninguém,
abandonaram. São uns trastos, não é? Tipo, certo. Escumalha galáctica.
De acordo.
Que abandonaram a filha em troca de... ou venderam-na para a escravatura em troca de qualquer coisa.
Uhum.
E eu gostava muito disso, porque Star Wars e o cinema, e o problema é tipo, o cinema em geral tornou-se muito sobre destino, escolhidos, não é? Tipo, tu és a única pessoa que podia fazer isto, tu és o pai disto. Isto foi um bocado a culpa... do efeito cultural de Star Wars, né? Que tem o melhor reveal, não é? Twist de parentesco. Né?
E a partir daí...
O cinema, e a partir daí tudo teve que ter... É uma coisa que me frustra, por exemplo, eu estou agora a ler a run do Scott Steiner. Scott Steiner.
Ele está a escrever um cómic. Assim. Googling Scott Steiner, sim. Se não souberem quem é Googling Scott
Penguin,
Steiner.
Penguin, he's fat!
Não, Scott Steiner, man. Sim. Ok, mas o Scott Snyder...
Scott Snyder e o Greg Capullo, acho eu. Corta vowels, daí para a frente. E...
Comic do Batman, certo?
Comic do Batman. Okay. Não disse isso. Pronto, e chateia-me que é uma tendência, que não é só este cómic, mas é uma tendência de dizer, não, afinal não era assim, existe mais um... filho, irmão, tio, prima, não é? Afinal, tu tornaste-te no morcego porque o demónio vampiro amaldiçoou a tua família há não sei quantas gerações.
O demónio vampiro é amigo da Spider Spirit, ou sei lá o quê, do Spider-Man.
No Homem-Aranha também tens o Spider Totem, que escolheu o Homem-Aranha. Tipo, ele influenciou a pequena aranha radioativa para tornar no Homem-Aranha, Peter Parker no Homem-Aranha. Ou o Venom, agora existe um deus Venom, que é a origem do Venom, ou, já foi retcon, mas o Joker é um fantasma que assombra Gotham ao longo de gerações e afinal já não é.
Yeah.
Pronto, eu estou um bocado farto, não é? Porque, por um lado eu percebo, que é, quando tens um status quo, é um bocado difícil estar a contar histórias frescas, não é?
Pois, tens que enriquecer de alguma maneira.
Tens que enriquecer de alguma maneira.
Expandir o universo.
Não. O problema é que nós, uma coisa é contares uma história de raiz pensar dessa maneira. Isso é impossível, porque Batman existe há 75, 80 anos, não é?
80 anos, foi o 80 anniversary este ano, que até houve uma exposição no Almada Forum. Não era Almada Forum, mas é ok.
Sim, da margem sul.
Não era, não era sequer. Não era Alfragide.
Alfragide,
ok. Dolce Vita. Dolce Vita, Alfragide.
Ok. Portanto, já não... Lá está. Portanto, tu sabes que o Bob Kane ou o Bill Finger, não é? A quem quer que tenha sido o verdadeiro... Foi Bill Finger.
Foi Bill Finger.
autor do... Criador do Batman, primeiramente autor do Batman. Tu sabes que ele não pensou nisto, certo?
Não.
Tipo, não deixou 80 anos de cómics planeados. Pronto, e sabemos... Sabemos que isto é tipo alguém que está a entrar e tipo, ok, como é que eu torno esta propriedade fresca outra vez e afins, pronto. Fazer isso de um filme para o outro...
Pois, pois,
não é, é que é tipo, ah, isto afinal foi um red herring, só que a verdade é que isto é uma coisa um bocado rara, porque os primeiros 6 filmes são escritos ou co-escritos ou sob a direção do George Lucas, e estes últimos 3, não. O primeiro foi o J.J. Abrams, o segundo foi, não é o Gareth Edwards, isso é o
não,
One,
Ryan
é o
Rian Johnson.
Rian Johnson. Foi o Rian Johnson, e este terceiro será outra vez o J.J. Abrams.
Mas achas que a história das dos três filmes está feita desde o início e pensada?
Pois não.
Pois o primeiro foi basicamente, hey, Star Wars, lembram Star Wars?
Voltámos, Star Wars, Star Wars voltou.
É o mesmo filme.
É o Star Wars que vocês se lembram.
Exatamente. Depois o segundo, quem escreveu o segundo, na verdade? Porque...
Não, foi com a aprovação, não é?
Pois, pelo menos...
Ou seja, acho que o J.J. Abrams leu e disse, espetacular.
Okay.
E a Kathleen Kennedy e todo o pessoal da Lucasfilm, toda a gente disse que sim, senão o filme não existia.
Claro, claro.
Não
é? Claro,
tipo,
claro.
Eles não disseram, ah, toma 200 milhões e a propriedade mais valiosa, a segunda propriedade mais valiosa de ficção, não é, do mundo e...
Qual a primeira?
Marvel. Okay. Neste momento?
Sim, sim, sim.
Quer dizer, não sei, não sei dizer que o que
não, é, é.
Neste momento é que vale mais.
Billion dollars são feitos na Marvel.
Pois, exato.
Quer dizer, e Star Wars, ok. Mas
só que Star Wars é um filme.
Fazes um billion dollars por ano. Por ano não, sim. Dois em dois anos, porque os,
sim,
as prequelas e
alguns. E os outros fazem menos. Não é?
Fazem menos.
O Rogue One fez 1000 milhões.
Fez? Ok, ok.
Solo extra para tudo.
O solo acho que não lucrou.
Pois, sim, especialmente com o custo dos reshoots, mais o marketing...
Se não me engano, o Solo não lucrou.
Yeah.
É bem possível.
Não, mas isto é um safe bet, não é? Tipo, isto é este filme, as pessoas vão ver...
Tem que ser, nem que seja para hate watch.
As tem pessoas que... agora querem saber como é que acaba a história, claro. Não é? Tipo, não há maneira de dar a volta à coisa. Tipo, mesmo que eu tivesse odiado o Last Jedi,
eu adorei.
Quer dizer, não havia maneira de não ir ver aquele filme. Pronto. A questão é, eu gosto muito desse twist. Do twist sobre o parentesco da Rey. Porque eu não quero que ela seja filha do Palpatine, do Obi-Wan, do Luke. Mas eu digo, não. Pá.
Não é preciso.
Tipo, não é preciso.
Não é preciso os teus pais já terem ter sido heróis, sim, épicos para tu seres o herói épico da tua história. Não é?
E já vimos a história.
Pois também. É isso,
e já tá, pronto, está muito visto e não acho que seja tão interessante. Agora,
eu acho que os pais dela eram trastes,
sim,
mas eram pais adotivos. Mas ela não tem pais originais. Ela é um clone do Luke Skywalker.
Ah, ok. Pensava que tu ias dizer que era um Force Baby como o Anakin.
Ela é um Force Baby?
A Força engravidou a Shmi Skywalker?
Foi isso que ela disse
ao José Skywalker? Ao José Skywalker, sim. Mas é um Force Jesus, sim.
Okay. Então, se calhar ela é um Force Baby.
Se calhar para balancear o universo.
Ou um Clone Baby. O que é que é melhor referenciar? Ambas as coisas são das prequelas.
Pois, é que há aqui mais coisas.
Oh, não.
Mas eu acho que tu tocaste numa coisa que agora tenho medo que seja verdade. Porque eu não tinha pensado nisso e agora faz sentido.
Oh, meu Deus.
Mas...
Há mais clones.
Não, mas é que o Palpatine, certo? Eu quero dizer, já vamos aos clones. Mas é que o Palpatine... Nos livros, o Palpatine é que criou o Anakin. Ele é que influencia a força para engravidar a Shmi.
Então não foi nenhuma grande decisão do Anakin ele ter se tornado mau, porque ele próprio, na sua natureza,
ele foi criado... já ia ser, não é? Não, mas pronto, mas isso é tipo os livros. E os livros não contam, sim, neste momento, sim, certo? Sim, não existem. Sim. A cena da profecia da força, certo? Que é o que o Qui-Gon acredita e não sei o que mais. é, a força sentiu um desequilíbrio na em si, certo? O universo sentiu um desequilíbrio na força e gerou alguém para equilibrar o universo. E se formos a ver, não é? Havia a Jedi a dominar o universo,
sim,
a galáxia, e os Sith reduzidos à clandestinidade e à regra dos dois, pois, certo?
Pronto.
Logo, quando o Anakin aparece, mata os Jedi todos, até haver basicamente dois, não é? E o...
Então não equilibrou nada.
Não equilibrou.
Também não desequilibrou. Ah, não, porque havia não, dois.
Passou a haver, havia montes de Jedi,
certo,
e
certo,
quase
tá
nenhum Sith, e agora
tá certo,
equilibrou,
tá certo.
Certo? Yeah. Pronto, e o problema é, depois, começou a haver desequilíbrio, outra vez, para o lado do mal.
Sim.
Certo?
Da extrema-direita, sim.
Sim. E o, portanto, os fascistas, não é? E depois, não só veio o Antifa Luke Skywalker, mas o Darth Vader faz um face turn no fim e volta a equilibrar a força.
Os Jedi é que são os verdadeiros Siths.
Sim, sabes que... Não vou dizer isto.
Isto é politicamente incorreto.
Sim, sim, sim.
No ar dos heróis.
Não, eu vi que nos Estados Unidos estão a tentar fazer pegar que a Antifa, como é demasiado óbvio que eles são antifascistas,
pois,
estão a dizer que Antifa é Anti-First Amendment, FA, First Amendment.
Ok.
Eu achava que eles iam para o outro lado, que era anti-família.
Antifa. Também, de certeza que já dizem isso.
Não sei, mas eu sinto que a nossa direita há de
pegar. Eu acho que a Antifa é que pôs a Amazon a arder.
Yeah. Pronto,
yeah, foi
é preciso equilíbrio, é preciso equilíbrio. Temos que dar duas opiniões.
Amazônia ou Amazona? A Wonder Woman.
Precisaram a Amazônia, Wonder Woman. Okay. Amazônia é floresta, o Amazonas é o rio.
Exato, pois.
Pronto.
E a Atlântida...
Amazônia é uma pessoa da Amazônia.
É o Jeff Bezos.
Uma pessoa da tribo Amazona.
O Jeff Bezos é o...
Jeff Bezos.
Bezos.
Aquela é latina, ela é um, tal como o Chris Cuomo, é um person of color.
Então, sim. O que é que achas sobre o equilíbrio? O que é que achas sobre o equilíbrio da força, Rey,
pronto, ok.
Wands,
então, a questão é, o lado negro da força está ascendente outra vez, correto?
De acordo.
Portanto, faria sentido que, mais uma vez, isto porque o Luke sai, não é? O Yoda é um fantasma para esta altura. Carrie Fisher, a Princesa Leia, também não é uma Jedi ativa.
E o Kylo Ren...
E o Kylo Ren...
Poder e...
Sim, e o... Como é que se chamava o Homem de Duas Metades?
O Darth Maul?
Darth Snookus. Não, como é que ele se chamava?
Ah,
Snoke.
Mas ela era um Force
User. Não era um Darth. Era um Force User.
Era um Force User, sim.
Mas não era um Sith.
Yeah.
Ainda não sabemos o que é que ele era sequer.
Sim.
E nunca sabemos.
Que nunca vamos saber, porque fuck that old man.
Dirty man. Pronto, ok. Portanto, há duas reveals interessantes, nem sequer tocarmos nisto.
É verdade.
Que é, temos um póster que tem o Palpatine.
Sim, lá atrás.
Lá atrás. Tipo, claramente o Palpatine, certo? Ou pelo menos apelativo do Palpatine.
Sim.
Supostamente alguém, um detetive da internet, descobriu que imagem é que eles usaram para fazer o Palpatine.
Ele fez zoom in and enhance.
Sim. Não, sobrepôs.
Então, okay.
E a imagem de catálogo da Hot Toys do boneco do Palpatine.
Oh, não!
Portanto, é um boneco, um action figure, hiperrealista. A Hot Toys é uma marca que faz bonecos, sim, bastante caros, de figuras de ação bastante caras, colecionáveis. E foi o que foi usado. Portanto, okay, é o Palpatine. Já tinha visto várias teorias de pessoas dizer, ah, é o Luke. Ah, é não sei quantos.
Okay.
Eu achava que era, por causa do tamanho relativo, achava que era o Bigger Luke, que é uma das minhas teorias favoritas.
Taller Luke ou Bigger Luke?
Bigger Luke. Bigger Luke. Taller Luke também dá, mas acho que é Bigger Luke. É uma das teorias que, como em alguns planos do filme... Não, vou explicar. Em alguns planos do filme, o Luke está mais alto que o Obi-Wan.
Sim.
E o outro está mais baixo.
Okay.
Isto é facilmente explicável por diversas razões de filmagem, não é? Tipo, pode ser uma questão de blocking, uma questão de perspectiva. O que eles tinham calçado naquele dia, não interessa, certo? No entanto, há pessoas que acham que, das duas uma, para explicar isto, ou há um clone, há um bigger look, há um look maior, mais alto, ou o Obi-Wan estava, ou o próprio look, por uma questão de autodefesa, estava a projetar uma ilusão de que ele era maior para assustar Stormtroopers.
Aceito isso. Outras coisas. Prefiro isso. Prefiro isso a dar mais voz a esta teoria.
Depois há o Luke com dois U's,
sim,
que é um clone do Luke.
Ah, esse é o clone, yeah.
E há o Luke, que é o clone, segundo clone do Luke. E há o Luke, que tem quatro U's.
Então, qual desses é este que está no cartaz?
Eu acho que este é o Luke.
Ok. Então, mas será que não pode ser o boneco que é tão bom,
sim,
que é perfeitamente parecido a um CGI. Usar um boneco. Para além desse boneco do Palpatine, temos a promessa de um lightsaber duel, não é? Entre o Rey.
Kylo e a Rey.
E o Kylo Ren.
A minha dúvida aqui é. Nesta história toda, o Palpatine está aqui a fazer o quê? Porque tu falaste da questão dos clones. E eu agora pensei, ah, ok. E se a Rey é de facto um clone do Palpatine e.
Palpatine queria ser uma hot chick.
Não, é tipo ele. Porque ele não. Ele na. A história do 789 já foi feita nos livros. Completamente diferente disto, certo?
Interessante.
Mas eles, quando não achavam que iam fazer os filmes, fizeram livros que correspondem mais ou menos. Existe um Ben Solo, existem outros filhos, okay. Existem. Estás a ver? Tipo, há elementos que eles aproveitaram. Pronto. Ou não aproveitaram, simplesmente aproveitaram o nome, pronto, como um nod, mas não. Pronto, mas não. Nada de. Não se prenderam muito à história, é o que eu quero dizer. Pronto. Um dos enredos dos livros é que o Palpatine é um Force Ghost, claro, e, para o caso de ser morto, criou vários clones.
Okay.
Para ele poder entrar nele.
Okay.
Portanto, ele podia perfeitamente, segundo esta lógica, possuir tipo um bebê. Tipo, entra um bebê, ele morre e ele reencarna num bebê porque. Pronto, ele sabe os segredos do. Não sei se já ouviste falar da tragédia do Darth Plagueis the Wise.
Já ouvi.
Já ouvi. Então pronto, não preciso contar outra vez. Então, mas é, ele desbloqueou o segredo da vida e da morte.
Ok.
Portanto, porquê que havias de conseguir matar o Palpatine?
Certo. Pois, explodes com os clones dele, não sei.
Pois.
Mas achas que isso leva ao segundo grande reveal, que é a Sith Rey com o Double-Edged Sword?
Sim. Ah. E ela começa com um garfo e depois aquele abre-se e é um...
Pois, são dois.
Abre-se e depois lá faz uma espadigada.
Um Darth Maul.
Sim, não. Exato. Que eu achava, ok, eu achava que isso já ia acontecer. Que era, ela tem um cristal dela, não é? E o sabre dela parte-se, não é? Porque ela está a tentar lutar com o Kylo Ren no final do Last Jedi, e aquilo parte-se e vai metade para um lado e metade para o outro. E eu achava que isso ia obrigá-la a fazer tipo dois sabres.
Ok.
Pronto.
Ok. Interessante.
Fazer um duplo. Não estava à espera que fosse um Dark. Uhum. Ok. Há vários. Isto pode ser só tipo um Red Herring. É uma visão do Rey, tipo ela numa caverna, uhum. Não é? Tipo, já aconteceu. Estás a ver? Tipo, pronto.
Sim. Não acredito, eu acho que vai aparecer. Acho que vai aparecer no filme, okay. E é verdadeiro.
Outra hipótese que eu tenho para ti. Lembras-te da Rey na caverna?
Sim, que ela vê-se 20 mil vezes.
Sim. E se há uma Rey má, separada?
Yeah, pode ser. Mas eu prefiro que não seja.
Queres que seja ela, pronto. E a questão é, porque que ela... Eu gostei muito de um cómic que eu vi no Twitter, que era o Kylo Ren com o sabre azul. A chegar-se à Rey, hey, eu sou bom, can we hang out now? E ela aparece tipo com o sabre vermelho logo. Oh. Tipo, ela tem que estar sempre do lado oposto do Kylo.
É como o fim do Grease, em que a Sandy aparece e ela está vestida agora de cabelo. Yeah.
Ok. sim, depois vão um papel que tu já tiveste, não é? Não a Sandy, mas.
Não, eu era um cameraman.
Eras o Júnior.
Mas na verdade eu estava a fazer a direção de cena do espetáculo.
Direção
então, tinha um pequeno. Sim. Exatamente, tinha um pequeno papel.
Ok, fair enough. Pronto, olhando aqui para este cartaz, não é?
Mas gostas do trailer ou não? Ainda não exprimiste opiniões positivas?
Não sei, porque, sabes, eu fico... Eu não quero que a Rey seja má. Mas ela não... Mas eu também não quero que seja um cop-out. Estás a perceber? Porque diz, é fixe eu poder ver isto, porque é tipo a última oportunidade que vais ter, de ver, não sei mais. Mas o que é que isto... Será que ela se vai tornar tipo uma Grey Jedi? Estás a ver? Tipo, porque havia essa teoria, não é?
Pode ser o fim pode ser esse.
Pode ser isto, não é? Tipo...
Qual é a cor de um sabre, de um Grey?
É o que eu quiser.
Okay.
A cena do vermelho é só, supostamente, no lore, é que é um cristal artificial.
Pois, entra com o vermelho. Ok, pronto. Okay. Sim.
Ou seja, não é um Kyber Crystal real. Tipo, é um... Não foi minado lá no planeta aquele com os Jedi e coisa.
Ok.
Como os Sith estavam em clandestinidade, tinham que criar os seus próprios artificialmente.
Podia ser roxo, não é? Porque é vermelho misturado com
o... Mas vindo, não é? Já tem roxo.
É um Jedi mesmo.
É um Jedi.
Mas podia ser branco.
Ah, branco, o amarelo geralmente é que era a cor do sabre amarelo. Desses sabre amarelo.
Acho que é
Megazord.
Acho que é
desses sabre amarelo. Ok. Estamos a ir por direções diferentes.
Mas eu gostei. Sim. Eu gostei do trailer e eu tenho fé no franchise. E eu tenho fé que vai ser o equilíbrio perfeito de não cop-out e de Rey não ser má.
Ok, eu espero que sim. O J.J. Abrams é conhecido por dar fins não muito bons às histórias, mas esperemos que seja bom. De qualquer maneira, será o final de uma jornada longa. 40 anos, quase, não é?
Já! 79?
79. 40 anos. E se pensarmos nisso, quer dizer, já viste Star Wars acaba este ano, tivemos o Endgame este ano, é marcante. Pronto, acho que é há aqui um ponto cultural interessante. Agora.
Mas o Endgame não leva ao fim do MCU
de
todo.
Não.
Na verdade,
é um novo início.
Uma expansão ainda maior, parece, se começarmos a contar os projetos.
Sim.
Começando pelo filme da Black Widow.
Sim, que estará no cinema, 2020, maio. Tem a nossa favorita Paige, da Florence Pugh.
Florence Pugh.
Que estará a fazer também de outra Black Widow. Portanto, Black Widow é tipo o nome de código de um programa de espiões russos, se não me engano. E o David Harbour também fará um outro papel.
É o Red Guardian.
Ah, o Red Guardian, exatamente. Red Guardian. Que é uma espécie de Capitão América russo.
Sim, neste filme está past his prime, exprimido.
Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que o David Harbour faz um bom past his prime, big guy, past his prime, é preciso verbal, sim. Aliás, isto é um sequel direto do Stranger Things.
Ah, já quis dizer do Hellboy.
Ah, do Hellboy, sim. Ah, pois
é. Ele já é um Red Guardian, não, é de qualquer coisa.
De certa maneira, sim. Lá está, ainda agora disse que não gostava de prequelas. Como é que tu te sentes em relação a isto?
É uma prequela, não é? É uma prequela de facto. Pode ser, venha. Eu gosto que seja um filme do MCU reduzido.
Sim. Em termos de escala.
Em termos de escala, vai ser mais contido. Supostamente, vamos ver o que acontece em Budapeste. Por isso, apesar do Jeremy Renner não estar nunca presente nestas conferências, portanto, não sei quão envolvido é com o Hawkeye vai estar. Mas temos o Taskmaster, acho que nós gostamos do Taskmaster.
Durante o Taskmaster.
Gostamos do David Harbour, gostamos da Florence Pugh.
Sim, Pugh.
Acho que vai ser pelo menos um filme diferente do costume da MCU e isso para mim é fixe.
Pois, eu acho que eu já queria ter visto na altura um filme da Black Widow.
De acordo, de acordo.
Lá terá que ser uma porcal, não é? Não há muitas hipóteses neste momento, a não ser que seja uma história imaginária, como eles dizem, uma outra alternativa ou de uma sucessora. Portanto, é um bocado complicado, mas espero que seja interessante, basicamente.
Sim.
Estou curioso, não tenho muito a dizer sobre o filme, também não há assim muitos materiais. Um cartaz, não é?
Um cartaz desenhado, até, se não me engano. Não
sim,
é?
Sim.
É um concept art cartaz, se não me engano.
Okay. Também uma propriedade menos conhecida da Marvel, mas que tem um pedigree em termos dos seus criadores.
Eles estão a investir...
O Jack Kirby. Sim. Portanto... na eterna corrida entre a Marvel e a DC, a Marvel vai fazer primeiro uma criação do Jack Kirby, uma outra criação do Jack Kirby.
Da DC, não é?
Do que a DC, não é? Portanto, isto tem muitos paralelos em termos de temáticas e de tipo de personagens com o Fourth World. Sim, New Gods, que é o Fourth World, que é os New Gods, pronto, do Jack Kirby, que ele fez para a DC. Isto foi uma espécie de tentativa que ele fez na Marvel. Eu não tenho bem certeza se foi antes ou depois, mas é dos anos 60. E a história é sobre uma espécie de... os Celestials criaram três raças, tipo, fizeram experiências na Terra em que criaram três raças. Os humanos, portanto, evoluíram os macacos, certo? Eles é que evoluíram os macacos. Eles criaram os humanos, os Divins, que são uma espécie de monstros, abominações humanoides, que são guerreiras e más, mas muito avançadas também, e os Eternals, que são perfeitinhos, não têm, tipo, têm vidas milenares, reproduzem-se pouco, e são hiperpoderosos e hiperinteligentes, têm uma espécie de domínio, uma espécie de ciência e magia, o que os torna todos superpoderosos e eternos, daí o nome The Eternals. Um elenco bastante diverso.
E rico. Parece-me bom.
Angelina Jolie.
Chegou ao MCU. Salma Hayek.
Verdade. Richard Madden.
Rob Stark no Game of Thrones. Claro. E aqui vai ser o Icarus.
Sim, faz sentido. O Brian Tyree Henry. Kit Harington, aparentemente.
Pois, portanto, já tinha sido anunciado grande parte do elenco do Eternals. Uhum. Aparentemente o elenco principal. No entanto, de repente acrescentaram mais duas personagens bastante importantes. Portanto, o Kit Harington vai ser o Black Knight.
Uhum.
Um, que é um casting surpreendente. Parece, parece que é um bocadinho óbvio, mas ao mesmo tempo parece fancasting, não é?
Sim, sim, sim. Porque parece é tipo... o novo, a imagem do Boss Logic, não é? Tipo,
que é o Boss Logic?
É um gajo que faz umas montagens no Instagram.
Ok. Então sim.
Faz fancastings também, só que depois faz um Photoshop.
Ok. Pois parece, não é? Porque como ele é um cavaleiro da noite no Game of Thrones...
Sim, sim, é um bocado on the nose, mas estás a dizer, portanto, o Black Knight é aquele que tem um Pegasus, tem uma armadura e tem uma espada laser?
Sim, portanto, há
versões diferentes.
Há um par de versões do Black Knight, uma mais tecnológica e uma mais mágica. E é possível que este seja mais tecnológica para ser mais moderno, para entrar, para se encaixar mais com o contexto cósmico que o MCU tem.
Está um filme stack,
não é? Está um filme stack, porque para além disso, também temos mais uma Eternal, que é a Gemma, como é que ela se chama?
Eternal?
Não, não. Mas é a atriz que fazia do...
Chan?
Yeah, Gemma Chan. Portanto, ela na Captain Marvel fazia uma personagem, e que era a Minerva.
Ah, sim, sim.
Essa personagem morreu.
Sim.
Porque ela agora vai fazer de uma Eternal. É uma atriz.
Ok.
Acho que é a primeira vez
que... Mas ela está tipo azul, portanto pode ser...
Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Reconhecida. Mas ela vai ser basicamente a protagonista do Eternals, pelo que disseram na conferência em que anunciaram também o Kit Harington.
A Minerva era uma espécie de vilão Kree recorrente de Captain Marvel, mas pelos vistos não recorrerá.
Pois.
Mas, portanto, ela volta como, surpreendentemente, portanto, ias dizer, e bem, que era das primeiras vezes que iam fazer recast.
Acho que sim.
Alguém numa nova personagem dentro do universo
dentro
Marvel.
Dentro do MCU, portanto, dentro do MCU, acho que é a primeira vez. Dentro da Marvel, assim, de forma geral, pronto, tinhas o...
O Tocha Humana, não é? O Chris Evans.
Sim, sim, e talvez mais contido, porque, pronto, o Fantastic Four estava com a Fox, não é? Mesmo dentro da Marvel Studios, tinhas a... Black Mariah no Luke Cage, foi para o Civil War, e claro, o Blade, não é? O Mahershala Ali, que era o Cottonmouth no Luke Cage, e agora vai ser o Blade na Phase 5 do MCU. Uns anúncios assim surpreendentes sobre o Eternals, e também mostraram arte...
Dos vários fatos deles,
não é? Concept art dos fatos deles.
Respeitam a origem kirbiana.
Acho que sim, acho que está kirbiana e está consistente com o MCU nem mesmo. Com o MCU acho que tem um estilo...
Tem uma estética.
Aquela estética que é comic booky, mas realista o suficiente. E parece-me que os looks estão porreiros.
Sim. Então, Pantera Negra 2, Black Panther 2...
Return of the Panther está anunciado, de facto.
Pronto, já há rumores, não é? Já sabíamos que se tinha falado de possivelmente o Michael B. Jordan voltar no papel de Killmonger.
É verdade.
Não saberemos como é que isso vai ser.
Tens opiniões sobre isso?
Eu gosto da personagem. Era dos poucos vilões que eu gostava que não tivesse morrido.
E que eu,
quer dizer, eu geralmente gosto sempre quando os vilões não morrem.
Sim, sim, sim.
Podem voltar.
Mas eu durante o filme eu estava, ok, de certeza que este não vai morrer, porque está a ser tão bom. A performance, o look, o que a personagem representa, está... Tão bem feito que ele não pode morrer. E depois, no fim, ele morre. Como é que ele podia voltar no MCU? É complicado, não é?
Pois, não sei. Se calhar ele está no outro lado, não é? Porque ele tomou, tomou a erva da Pantera Negra, não é?
Pois,
que
está lá no
Se calhar está no outro lado. Portanto, é possível.
Ok, ok. Vamos ver. Não está anunciado de qualquer maneira que ele vai voltar ainda, então, portanto, não sei.
Não é oficial.
Não é oficial. Não é oficial.
Anthony Mackie e Sebastian Stan fazem reprise dos seus papéis como Falcon e o Soldado de Inverno, Winter Soldier.
É verdade. O Bucky cortou o cabelo. No concept art que mostraram, o Sebastian Stan está com o cabelo curto, talvez em honra ao seu amigo
também
envelhecido, Steve Rogers.
Sim. Também diz-se que vai ser a lutar pelo manto do Capitão América, mas claro, não entre eles.
Pois, talvez contra o Zemo, Baron Zemo, que é o vilão anunciado da série.
Que será o Daniel Brühl, outra vez.
Daniel Brühl a interpretar o Baron Zemo, desta vez com o fato, com a máscara.
Nice.
Será que ele está a tentar ser o Captain... Como é que se chama o país do qual ele faz parte?
Sokovia?
Sokovia, o Captain Sokovia, talvez.
Não é só isso, não sei se ouviste falar, mas existe um outro ator, que eu agora não estou a lembrar, mas que possivelmente fará... US Agent.
Foi anunciado, sim senhor. Foi ele. Aliás, ele estava presente. É o filho do Kurt Russell?
Ok.
Uma coisa assim, ou não?
É o Jack Russell Terrier.
Sim. O filho de alguém vai ser o US Agent. Interessante.
Sim, para quem não sabe, US Agent, quando o Capitão América decidiu deixar de ser Capitão América por causa de um governo republicano qualquer,
O Capitão América é o verdadeiro fascista. Sim. É o verdadeiro Baron Zemo.
Eles pegaram num tipo que era uma espécie de versão Fox News do Capitão América e tornaram, portanto, conservador de direita e tornaram-no no Capitão América, né? Portanto, uma versão apropriada aos anos do Nixon ou do Reagan ou outros. E depois, mesmo depois dele deixar de ser o Capitão América, não é? Portanto, deve ter sido essa altura em que o Capitão América se tornou o Nómada, mesmo quando ele volta a recuperar o manto do Capitão América, essa personagem continua a existir, não é? Pela Marvel.
Sim, era um Avenger, não mesmo?
Passa a ser o US Agent, que é um Capitão América com um fato preto.
Yeah. E uma bandeira diferente. Em vez de ter uma estrela, tem uma bandeira no peito. Tinha um escudo na mesma. Não sei se era.
A ideia é que. Sim, a ideia é que um é de diamante e um é de vibranium.
Pois. E ele era tipo uma espécie de. Ele não era bem uma espécie de versão de Capitão América, porque ele nos Avengers ele não tinha um papel de liderança. Ele
era mais um Wolverine daquela equipa, ou assim.
Pois, porque ele é mauzão.
É um anti-herói. Basicamente, o papel dele é o anti-herói na equipa, tipo, mas nem sequer os Avengers principais, é tipo os West Coast Avengers.
Pois, exatamente. Tá. E ele vai estar no filme. O ator que faz dele, cujo nome escapa, não é muito jacked, portanto não sei bem se ele vai ser...
Pois, se calhar se vai ter um fato...
Mas é uma adição interessante aqui à história. E de facto parece que vai ser a guerra pelo... Não pelo manto, mas pelo escudo. O escudo do Capitão América, não é?
Pelo visto a Sharon Carter também vai voltar.
Faz sentido. Até é estranho ela não ter participado... Nos últimos Avengers, ou pelo menos no Endgame, não ter tido nenhum papel?
Sim, foi um bocado afastada, não é? Em termos de
coisas. Porque ainda no Civil War eles tinham uma espécie
Wyatt
de.
Wyatt Russell.
Wyatt Russell, filho do Kurt Russell.
Exatamente.
Yeah. Yeah.
Sim, mas ele não é muito Jack, de facto. Mas a Jack. Marvel resolve isso, não é?
Sim. Não, eles já começaram a filmar ou não? Não sei se já
isto é suposto sair em breve, portanto...
Pois, eles normalmente demoram assim uns mesinhos a pôr Chris Pratt em forma e tal.
É irem buscar, tipo, caçar o Chris Pratt e obrigá-lo a comer bem. Sim, mas acho que lá está. Não sei se já viste o The Tick.
Vi o The Tick, quer dizer, vi o desenho animado do The Tick.
Pronto, há uma série, que é o Pete Serafinowicz, agora uma segunda série live action, a primeira era com o Patrick Warburton. A segunda é com o Pete Serafinowicz, e é bastante boa, já foi cancelada, infelizmente. Mas devíamos falar cá do Tick.
Ok, vou tentar ver.
Devíamos falar cá do Tick. Mas que foi cancelado, mas eles, Pete Serafinowicz, que está no universo Marvel, como um novo Guardian, não é...
Okay. Não é Jack.
Não é Jack.
Mas o Tick tem uma estética que permite isso, não é?
Sim. Portanto, eles fazem tipo um muscle suit, sim. Certo? E é ok.
Ok.
Acho que é possível, basicamente. Ele não vai aparecer Shuttles.
Eu tenho fé em tudo o que a Marvel faz, portanto. Sou um shill, sou um Marvel shill. A Disney paga-me, quem me dera.
Pronto. Vai haver um reboot da Lizzie McGuire.
Finalmente.
Ele tem 30 anos, é flirty, and thriving.
E Lizzie.
Em Nova York. Ok. Moon Knight.
Moon Knight foi um dos grandes anúncios, eu acho.
Sim, para ti.
Para mim,
não.
Eu nunca segui muito a personagem,
sim.
Mas ela tem uma presença distinta, eu diria.
Sim.
Que...
Uma espécie de Batman, tipo, em termos de estética.
Não é? Uma espécie de Batman Pool, não é?
Depende, ok, mas estás a falar, isso é o reboot. Certo?
Pois, okay.
Houve várias reinterpretações da personagem. Estou a dizer, Batman, no sentido. A ideia é que existe ali uma ligação egípcia, não é? Tipo, ele torna-se um guerreiro da noite. Um vigilante, mas aí existe uma origem pseudo-mística.
Ele tem poderes da lua, não é?
Poderes da lua, sim.
Por causa do egípcio ou qualquer.
Por causa do Egito, ué. Não sei, relevante. Mas ele, numa versão mais recente, supostamente, consoante a fase da lua, ele tem personalidades diferentes.
Certo.
Tem poderes diferentes.
Certo.
Tanto que existe uma personagem, uma versão, que é o Mr. Knight.
Sim, certo? Sim,
que é um de fato branco com,
tuxedo,
pronto, e o logo é diferente. Depois há o Moon Knight, que é a versão mais...
Depois tem um hoodie e uma capa.
Sim, e acho que há mais versões consoante o... Pronto, mas então deve uma espécie de personalidade múltipla, não é? Em que cada... Daí estás a ligar com o Deadpool, se calhar.
Pois sim, é assim, a versão que eu conhecia mais ou menos é ele nem tem poderes. Ele convence que tem poderes e...
Isso chega, basicamente.
É assim, ele faz trabalho tipo Batman.
Sim,
né?
Sim, portanto, sim. Mas pronto, mas eu estava a comparar ao Batman porque ele, teoricamente, acho que também tem uma espécie de poderes de regeneração, no sentido em que já morreu, já voltou.
Okay.
Isso está ligado com a parte de Egipto, do Egito. Mas sim, ele não é tipo super forte, não é super ágil. É tão, tanto quanto um Batman, um vigilante sem poderes.
Exato, né? Exato.
Portanto, é interessante, acho que existem vários ângulos interessantes que eles podem tomar com esta história. Não sei se, para ti, o que é que te...
Eu acho que é interessante, eu a mim excita-me porque não estava à espera.
Sim.
Isso dá-me sempre um bom, não é? Porque, não sei, acho que a Marvel tem tantos títulos que...
Sim.
Mais depressa tu ias buscar, ou isto parece um bocadinho algo que a Fox teria.
Pois, pois.
Ou que ia para a Netflix, ou uma coisa assim, claro que isso já não é uma hipótese sequer.
Exato.
Mas eu pensava que iria demorar algum tempo até pegarem nesta personagem. Ele até tem alguma fandom, ele tem uma fandomzinha de.
Porque houve uma boa run, não é? Tipo, também recentemente. Portanto, e tem aparecido, ele faz parte dos Midnight Suns também,
okay.
Que é uma espécie de Avengers místicos, que inclui tipo Ghost Rider, Elsa Bloodstone. Okay. Dr. Voodoo, Man Thing, portanto, tudo que é heróis que têm origens místicas, e o Doctor Strange, claro, é o líder não oficial, o Blade também está lá, mas tudo que é personagem com origem mística geralmente faz parte dessa equipa.
Pois eu acho que, ou indo pelo caminho mais mágico das origens do Egito, ou indo pelo mais vigilante,
sim.
São dois ângulos que eu acho ambos com potencial aqui no MCU.
E achas que tem. Acho que é um herói que tem potencial para ter lutas de corredor.
Isso era fixe.
Uma referência ao Daredevil do Netflix.
É de facto.
Essas cenas estão completamente mortas, não é? Porque são rated R, isto vai ser PG-13.
Sim, sim.
Não há qualquer intenção de ter estas séries
no serviço da Marvel.
No serviço da Disney.
Por agora.
Miss Marvel.
Este é talvez o maior anúncio.
Isto é o maior anúncio.
Porque a Ms. Marvel eu imaginava que talvez viesse como um filme daqui a uns anos.
Pois.
Talvez Phase 6. Talvez. E de repente temos a Kamala Khan, não é?
Sim.
Aqui a marcar presença na série e parece super fiel pelo logótipo que revelaram e chamar-se mesmo Ms. Marvel. Portanto, será que ela vai ser tipo uma fangirl da Captain Marvel? Como fizeram no. No cómic,
não é? Acho que existe, da maneira como o universo Marvel está estabelecido agora, acho que existe potencial para usar uma origem muito parecida, certo? Uhum. E o formato de série, lá está, no fundo é mais próximo com os cómics, se pensarmos nisso, não é?
É verdade.
Portanto, vamos poder ligar o drama familiar dela, não é? Como é que é ser uma jovem paquistanesa-americana adolescente com todas as pressões sociais que isso implica.
Numa família conservadora.
Exatamente. Juntarem-se com os poderes, não sei como é que eles vão fazer representar fisicamente a questão dos poderes dela, que são tipo de transformação e de aumentar também.
Eu acho que ela.
Acho que é um poder estranho.
É um poder estranho. Eu gosto muito mais da personagem dela, da personalidade dela, do que dos poderes. Nunca me interessou muito. O Fantastic Four, a mim, sempre foi bizarro, o líder,
parecidamente elástico.
Porque, quer dizer, como é que tu representas esse poder e não é. Um cartoon, não parece um Looney Tune, não é? E eu acho que no Fantastic tiveste aí uma boa interpretação dos poderes dele visualmente várias vezes, com os efeitos que eles. Com as hipóteses. As escolhas que eles tomaram em termos de como representam os poderes dele. Portanto, uma coisa mais rija e menos wobbly e estranho como nos Fantastic Four originais. Não sei como é que vão fazer isso com a Ms. Marvel, até porque é uma série, portanto, eu sinto que isto precisa dos poderes. A serem comentados visualmente regularmente.
Sim, sim.
E será que era bom mudarem? Tipo, vale a pena? Isso é ofensivo à personagem?
Sim, e quando ela se transforma, se for fiel aos cómics, quando ela originalmente se transforma na Captain Marvel, vamos ter a Brie Larson a fazer tipo pelo menos um cameo no primeiro episódio?
Como é que é no cómic original?
Ela, da primeira vez que ela decide ser uma heroína, ela mascara-se de uma versão antiga da Captain Marvel,
portanto,
da Ms. Marvel, precisamente.
Pois.
Com o fato preto, sabes, com a série.
Sim. Gosto muito desse fato. Pois, mas como nunca tiveste esse poder no original, não é? Porque aqui a Captain Marvel fez-me só a Captain Marvel.
Sim, mas a ideia, pronto, a ideia se calhar pode ser só a Ms. Marvel porque é fã, mas se calhar um cameozinho de Brie Larson seria interessante nesta série.
Com o fato original?
Não. Com o facto que ela tem nos filmes.
Ok.
É Captain Marvel.
Sim, acho que devem usar provavelmente footage do filme.
Sim.
Ou, não sei, talvez uma... Era fixe, uma cameo, era fixe. Não está anunciado nenhum cast, mas acho que temos aqui potencial para dar, de facto, representatividade da boa aqui no MCU. E como é que é, Guilherme? Ela é uma Inhuman nos cómics, é aí que vai buscar os poderes. Eu odeio Inhumans, podem ir todos para o caralho.
Achas que vai haver alguma ligação ou não?
Já sabes a série, não é? A minha teoria é
ela é mutante e pronto.
É a vingança dos mutantes, porque por causa da Marvel Studios não ter os direitos do X-Men, os cómics decidiram, vamos livrar-nos do X-Men, não servem para nada, não interessam.
Agora são Inhumans.
Temos Inhumans, alguns mutantes...
Teragenestes.
Exatamente.
Teragenestes.
E alguns mutantes passaram a ser Inhumans, como os filhos do Magneto, afinal são Inhumans. Ridículo.
Namor.
Entretanto, os Inhumans falharam à grande, o Kevin Feige não quer ter nada a ver com eles, porque ele reconhece bons IPs. A série Inhumans foi um desastre. Yeah. E, entretanto, os mutantes voltaram à força. Os cómics estão agora fortes outra vez com o Powers of Ten e o House of X. Não é? Estás a ler? Eu ainda não estou a ler, mas quero muito. E,
digo bem.
E a Marvel Studios tem outra vez os direitos. Portanto, eu acho que a Ms. Marvel vai ser uma mutante e fucking
humans. Straight up.
Não, nunca vão existir no MCU.
Para. Arriscado. Porque existe uma origem Kree também nos Inumanos, não é?
Pois sim, aquilo é lá misturado, os Terrigen Mists são feitos pelos Kree.
Mas sabes que isso liga bem com a Captain Marvel, não é?
Ok, porque a Captain Marvel e a Ms. Marvel.
Pois.
Então se calhar os poderes dela vão ser Kree and Origin. Eu prefiro que fosse
Kree. Porque a Torre é uma Inhuman.
Pois, mas sem teres de dizer isso, não é? Criar essa categoria. A Captain Marvel é uma Inhuman.
Tipo, eles nunca vão ser o Black Bolt, basicamente é como queres dizer.
Ah, pois faz pena para não termos
o Black Bolt. Ela tem o Lockjaw, não é? Tipo, ela é amiga do Lockjaw.
Pois faz pena. Ok, talvez eventualmente.
Lá está. Eles não precisam ser incrivelmente fiéis aos cómics. Acho que é uma maneira de resgatar os Inhumans. Mas sim. Eu acho que os Inhumans são sempre mais interessantes nas histórias dos outros do que nas suas próprias histórias.
Sim, sim.
São interessantes como uma parte do universo Marvel que tu podes visitar de vez em quando e não necessariamente. Tipo, os dramas deles e... Pronto, essa parte não é muito interessante.
Mas acho também uma boa maneira de começar a introduzir os mutantes, se eles quiserem ir por aí.
Sim.
Portanto, eu aprovo completamente a Ms. Marvel ser uma mutante.
Boa. Prequel do Rogue One. E esta, hein?
Ah, isso foi anunciado.
Sobre...
Ah, com o Diego Luna, não é?
Sim, e o Alan Tudyk. E segue, portanto, é uma prequel e segue as aventuras do Cassian Andor e do K2SO. Para mim, isto é um bocado agridoce, porque... odiei o Diego Luna no Rogue One, acho que é tipo a parte mais fraca do Rogue One.
É a parte que eu menos quero ver sobre o Rogue One. E eu adorei o Rogue One.
Mas eu adorei o K2SO. Toda a gente adorou. Porque é tipo é a única parte com piada do filme inteiro.
Pois.
Portanto, é fácil. Eu gosto muito de Alan Tudyk em geral.
Ok.
Portanto,
não tinha lido sobre isto ainda. Estou a ter uma reaction.
Sim, não sei se estou muito interessado nisto.
Eu não estou. E eu adorei o Rogue One.
Porque eu não gosto de prequelas. Pois isto é uma prequela ou uma prequela, pessoal?
Yeah. E logo a seguir
e é tipo o Diego Luna. Eu sei que há muitas amigas nossas que adoram o Diego Luna.
Diego Luna é muito sexy. Ai, isto é racista, não?
Não, foi ok. Foi ok, racista.
Bom tempo.
Mas se fosse o Pedro Pascal, ok. Porque o Diego Luna é o Pedro Pascal dos pobres. O Pedro Pascal já não é propriamente tipo A-tier.
Não.
Certo?
Não.
Ele está a fazer TV, está a fazer de séries, não é?
Sim, tipo, sim.
Não está as coisas. Mas o Pedro Pascal é muito mais carismático que o Diego Luna.
Não há comparação.
Não há comparação, certo? Aquela cara chata dele.
Em voz, sem interesse. Mas o Diego Luna é verdade que ele foi importante para a representatividade latina no universo Star Wars, não é? Tens aquela história do pai daquela pessoa.
Sim, ele é um Corellian, não é?
Que eles são o México do...
Sim, sim. Isso quer dizer que o Harrison Ford também é. Pensa nisso. Eu não sei se ele é um Corellian.
Ele tem um... O Harrison Ford,
podia ser, nos, Swordy,
nos 70s, Swordy. Podia ter feito numa personagem latina como Al Pacino.
Tipo, o Al Pacino não é... Ele não é cubano.
Ele não é cubano e faz de... Como é que se chama?
Tony Montana?
Sim, como é que se chama?
Scarface?
Scarface.
Super-herói Scarface?
Scarface. É, o vilão da DC.
DC.
Pois, olha, eu não estou interessado nisto. Lamento.
Mop. Bem, uma coisa em que eu estou bastante interessado...
Outra grande surpresa, talvez.
She-Hulk.
She-Hulk, a série.
Yeah.
Uau.
Uau. Eles vão fazer aquele filtro do Snapchat com o Mark Ruffalo para fazer uma versão feminina do Mark Ruffalo. E vai ser o primeiro filme inteiramente, série neste caso, inteiramente feita com
o Snapchat,
um filme Snapchat do Mark Ruffalo.
Estou interessado nisto da She-Hulk. Sempre foi uma questão sobre os direitos do Hulk. Como é que é? She-Hulk incorpora-se nisso? Provavelmente a Universal tem os direitos, aqueles direitos esquisitos que não davam para... Eu não consigo explicar-te, tu acho que consegues um bocadinho. Sobre os direitos de... Podes usar a personagem, mas se for um filme com o nome dele no título ou algo assim, afinal os...
Eles têm direito
o box office.
Mas não é a She-Hulk. A She-Hulk não estava, não era parte... É tipo ao contrário da Sony, que tem supostamente os direitos das personagens todas relacionadas com o Homem-Aranha.
Pois.
E vai tipo dois passos, ou seja, depois isso inclui tudo que é do Venom, depois inclui outras personagens tipo o Morbius, não sei o que. Basicamente todas as personagens tiveram origem
num Spider-Comic,
acho que eles têm direito.
Damn.
A She-Hulk é um bocado diferente, porque a She-Hulk foi criada precisamente numa vaga de personagens para garantir que a Marvel tinha os direitos desta personagem.
Pois.
E eu não sei se vendeu ou se faz parte, se faz parte do universo Hulk ou não.
Yeah,
e passo a explicar porquê. Porque havia várias séries, não é? O Homem-Aranha, quando a Marvel vendeu direitos nos anos 70 para se fazerem séries, e nos Estados Unidos, as pessoas não têm bem noção disto, mas nos Estados Unidos as séries foram, popularizou e tornou culturalmente relevante a She-Hulk, desculpa, o Hulk,
o
Homem-Aranha,
até
certo ponto o Batman, não é? Tipo, se pensarmos nisso, não é?
Sim,
o Batman de 76.
Wonder Woman,
a Wonder Woman, particularmente. Houve TV movies do Capitão América e afins, mas pronto, não falámos sobre eles. Mas pronto, mas especialmente o Hulk, deixou uma pegada cultural muito grande. E a Marvel começou a ter medo porque o Hulk não é o Bruce Banner na série.
Mas não é tipo o segundo nome ou uma coisa assim?
É uma personagem parecida.
Tá? Chama-se Banner, não é mesmo? Não, é?
Não tenho a certeza se é tipo...
Eu acho que mudaram o primeiro nome para outra coisa.
David
Banner, acho que é.
Assim, yeah. Mas pronto, mas não é o Bruce Banner, certo? E então aquilo, e a ideia é, todos os personagens, eles queriam estar, eles queriam a premissa, mas não queriam estar presos ao cómic, quando estavam a fazer a série. E o deal era, eles, todos os personagens que eles criarem na série são deles.
De acordo.
Mas podem ir buscar personagens à Marvel.
Como o Iron Man, que usaram, e o Thor.
Exatamente, pronto. Mas, tipo, se eles criarem personagens especificamente para a série, eles ficam com elas. Okay. Certo? Pronto. E então a Marvel entrou em pânico e disse, vamos já criar...
A versão tipo, feminina do Hulk.
A versão feminina do Hulk, criaram a She-Hulk. Também criaram, tipo, a Mulher-Aranha, que não tem nada a ver com a Homem-Aranha.
É ridículo.
É Jessica Drew.
Não, Jessica Drew, exato. E tem os poderes de uma aranha, como voar e disparar raios.
Pronto, essa é a versão vermelha e amarela, não é? Pronto, e eles criaram isto só por ficarem com os direitos do nome, basicamente. Porque eles não queriam que as televisões, na altura, criassem os heróis e eles ficassem sem os direitos deles. Portanto, eu não sei qual é que é o... Isto é tudo para dizer que eu não sei qual é que é o deal que eles têm com a Universal.
Mas claramente...
Mas TV e streaming não são filmes.
Se calhar é para aí. Será que o Mark Ruffalo vai aparecer? Porque a origem da She-Hulk é o Hulk tem a prima a morrer e então dá-lhe sangue.
E é um bocado culpa dele.
Ah, ok, ainda bem.
Sim,
ainda bem. E ela, então ele dá-lhe sangue.
A transfusão.
E ela fica uma She-Hulk.
Sim.
É diferente, não é? Portanto, ela, não é quando ela se zanga, ela parece uma supermodelo em vez de parecer um monstro.
Sim.
Será que vamos manter isso? Ela é uma advogada super inteligente e de sucesso. Sim. Chegou a derrotar o Daredevil num caso, e ela costuma tratar de superhero related cases, se não me engano. Eu vi essa série.
Eu vi o Law and Order versão...
Bora! Super-heroes.
Perry Mason versão super-heróis.
Não sei se é essa a direção. O logótipo não promete isso, mas é um logótipo fiel ao
cómic. Mas se calhar mistura, não é? Porque se for saber, por exemplo, eles no Daredevil não é bem a seu foco, mas o Matt Murdock também tem casos,
É verdade, é verdade.
Pronto, eu acho que eu, pessoalmente, e das runs mais... Desculpa, das runs mais recentes e mais interessantes foi a Sensational She-Hulk da Marvel. Há tipo uma run recente de 2015 ou assim, que recomendo vivamente e é muito à volta dela ser uma advogada para casos de super-heróis. E é interessante porque dá para fazer, para quem gosta de histórias de advogados americanas, dá para fazer estes procedurals, não é? Em que ela tem que resolver um caso e tem que provar que a pessoa é inocente, mas num universo de super-heróis, portanto. Um pouco como o Daredevil também faz, às vezes, não é? Portanto, ela um dia pode defender o Frogman ou o Stiltman. Há, tipo, 500 personagens secundárias, não é? Que podem dar histórias interessantes. Nighthawk.
Tu gostavas do Frogman ou não?
Eu lembro-me dele vagamente dos cómics do Homem-Aranha.
Pois, eu gostava.
E ele é tipo o terceiro Frogman, e é tipo o pai dele era um criminoso de Tibete, mas ele não quer ser, yeah. Então ele está a tentar ser um herói, portanto é uma personagem um bocado trágica, porque tem um fato que tem molas. É interessante, é uma personagem interessante.
Era divertido, eu gostava.
Lizzie McGuire está de volta. Dirty, flirty and thriving. Desta vez em Los Angeles. Não, era Nova York. Não quero estar a defraudar ninguém. Clone Wars, a série, vai ter mais uma season.
Okay.
Vai estar no Disney Plus. Okay. Fixe, uma série boa. Eu não tenho muito a dizer sobre isto, não sei se tu tens.
Não, não vejo.
Yeah, pronto. Untitled Obi-Wan Kenobi Project. Portanto,
mas reza a lenda que pode ser uma série com o Ewan McGregor. O Ewan McGregor estava lá. Obi-Wan. Do Ewan McGregor vai voltar como Obi-Wan.
Há ali um período, não é? Entre. A trilogia de prequelas e a trilogia original, de cerca de 18 ou 20 anos, em que não sabemos o que aconteceu ao Kenobi. Como é que o Kenobi se transformou no Obi-Wan Kenobi? Como é que o Obi-Wan Kenobi se transformou no Ben Kenobi? Como é que ele se transformou no Irenita? Pronto. Portanto, há aqui potencial, não é? De haver várias histórias dele escapar aos como é que eles chamam? Os Stormtroopers, ao Jabba the Hutt, não é? Tipo,
é verdade. Ao Darth Maul, voltou no Solo A Band Story. Não, Solo A Star Wars Story.
A Star Wars Story. Sim, verdade. Portanto, está aqui um potencial de vermos. Que é uma história que eu tenho muitos alunos aqui também, que é o do Vision Ennis, basicamente era uma, suposto ser só uma história alternativa potencial, mas depois o design foi tão bom que decidiram manter. Em que o Darth Maul volta e quer vingar-se do Obi-Wan, por isso vai em Tatooine.
E tem as calças
da tem pernas cibernéticas. Que é muito fixe.
Yeah. Portanto, acho que toda a gente adora o Ewan McGregor como Obi-Wan.
Acho que sim, acho que é das melhores partes das
prequelas. Acho que é talvez a melhor parte das prequelas. E acho
que foi super charmoso.
E mais pessoas queriam isto do que a prequela sobre o Han Solo.
Prequela do Cassian Andor e do K2SO. Quem é que quer isso?
Mais ou menos vem ao mesmo tempo que o Obi-Wan.
Possivelmente.
Yeah, eu quero ver esta série.
Espero que não seja tipo as prequelas de Boba Fett e de Obi-Wan que era suposto haver, que tipo, foram canceladas porque o Han Solo foi ao ar.
Okay.
Certo? E o próprio Han Solo era suposto ter sequelas e afins, e o Rogue One era suposto ter sequelas. É tipo.
Rogue 2.
WandaVision!
WandaVision! Já estava anunciado, claro, mas deram mais uns pormenores, inclusive é o elenco.
O elenco é muito interessante.
Que inclui a Kat Dennings, amiga da Jane Foster. O que é que ela faz aqui na WandaVision? Ah, e mais do que o elenco, mostraram aquele cartaz, aquele concept art, não sei se viste. Incrível. Viste o concept art? Não.
É o quê?
Tens de procurar agora e ver. É maravilhoso.
Está bom. Então, descreve-me.
Não, para tu veres. Eu vou descrever de uma maneira. Entretanto, eu vou aqui entretendo o público quando procuras isso, a falar de outras coisas. Pessoal, gostam destes projetos da Marvel? Deixem nos comments qual é o projeto.
É isto? Da Disney. É ela a dona de casa?
É isso. Portanto, é a dona de casa Wanda.
E o Paul Bettany também.
Paul humano. Bettany humano.
Mas pronto.
E é um... aliás, exatamente, temos aqui a Sombra.
A Sombra que tem ela com a máscara.
Tem ela com a máscara e o Visão a ser o Visão. E eles intercalaram, quando mostraram imagens, intercalaram com imagens de uma sitcom antiga. Parecido. Como é que ele se chama?
The Honeymooners?
The Jokes on the Man. Não me lembro.
Honeymooners?
Não. É o nome dele, The Dick Van Dyke Show, não é o Dick
Van Dyke.
Ah, ok. É o Dick Van Dyke.
É capaz de ser ABC, sim.
Yeah. Portanto, muito interessante, promete aqui qualquer coisa diferente. O que é que se está a passar?
É que nos cómics nós já sabemos que o Feiticeiro Escarlate, não é? O Wanda tem uma certa tendência a recriar, a tentar corrigir erros do passado, criando universos alternativos.
Adora alterar a realidade. O Vision teve o seu próprio cómic. Parece relativamente inspirado, quer dizer, parece que isto se inspira um bocado.
Sim, que é o The Visions.
Pois, portanto, tem a House Life.
A família.
Yeah, a Family Life do Vision. Nos subúrbios. Exatamente, sim. Nos subúrbios americanos. E parece que isto vai um bocadinho por aí, acho que parece muito interessante.
Sim, e depois também tem, além da Kat Dennings, tem o Randall Park também,
Randall Park, que era um agente
no
Ant-Man and the Wasp. O que ele está aqui a fazer? Portanto, parece que vai aqui buscar pequenos personagens likeable de outros filmes da Marvel e juntar aqui no
Marvel. E também tens a Catherine Hã?
Hã?
Exato.
Who's on first?
Eu não sei quem é que é Tiona Paris, mas deve ser fixe também.
É boa pessoa.
Portanto, interessante. E achas que isto vai ter consequências para o Multiverse of Madness?
Tem que ter, tem que ter.
Porque... Está tudo ligado, não é? Porque ela vai estar lá também.
A Madness é a Madness da Wanda, não é? Ela é que fica mad.
Pode ser um dos universos paralelos em que ele vai parar, não é?
Pode ser, pode ser. Ele pode ver lá alguma coisa. Mas já agora, só para acrescentar, que acho que ainda não dissemos, mas as séries da Marvel MCU vão ter 6 episódios.
Ok.
Eu adoro isso, fico super contente. Odeio séries super compridas, mesmo séries que eu adoro, parem de ser tão compridas, porque depois é demais.
Quem é que tem realmente vontade de ver 20 tal episódios de Agents of S.H.I.E.L.D.?
Cada um é uma hora, quer dizer, Agents of S.H.I.E.L.D. era 40 minutos, não é? Mas mesmo.
É uma hora de TV, basicamente.
Pois, mesmo os Luke Cages e os Daredevils, séries que eu gostei.
Tem tipo 5 episódios a mais, a maior parte deles. Porque se tu fores a ver, todas essas séries têm. Engonhanço, tipo no episódio 3 e 4, o vilão é capturado no 8,
depois,
depois há um revés, e depois há tipo.
Opa, parem com isso.
Há tipo 3 ou 4 episódios a mais nessas séries.
Portanto, parece que a Marvel sabe que isso é verdade, então 6 episódios acho que é o ideal. Opa, 6 horitas. Vai ser ótimo. Claro. São 2 filmes épicos sobre a Wanda e o Vision, estou pronto para isso.
Tem muito potencial.
Muito potencial. Por falar em potencial.
Sim, temos isto que é a questão do What If. Que é, já tínhamos falado um bocadinho no nosso vídeo da fase 4.
Mas agora temos mais pormenores.
Temos mais pormenores.
Juicy pormenores.
Já sabemos que um dos episódios vai ser sobre Agent Carter.
Sim.
No papel de Capitão América.
Exatamente. E se Agent Carter fosse a Captain Carter? É engraçado não lhe chamarem Captain Britain.
Porque ela tem claramente um Union Jack, não é?
Mas o Captain Britain, claro, é uma outra personagem. Normalmente associado ao universo do X-Men, não é? Sim. Apesar de, se não me engano, ele não é mutante. O Captain Britain
tem
poderes mágicos, mas ele é.
Tipo Excalibur, quase que.
Exatamente, ele é. Pronto,
Marlon, equipa. Marlon dá-lhe os poderes.
Acho que sim. Ele tem a equipa Excalibur, que é o ex britânico, ele é irmão da Psylocke. Portanto, não lhe chamaram Captain Britain. Mas é a Captain Carter. E parece-me interessante, esse é um dos episódios. O que eles disseram, Guilherme, eu não sei se leste este Juicy Fruit, deve ter lido.
Que era uma maneira de testar...
Não.
Ok.
Todos os filmes do MCU vão ter uma versão What If.
Ok.
Até agora.
Portanto, isso é tipo First Avenger? Captain America First Avenger?
Provavelmente
dá este.
Exatamente.
Interessante.
Vais ter o Winter Soldier Alternate Universe, vais ter o Civil War Alternate Universe.
Qual é que é o Iron Man 2?
E se o...
Justin Hammer?
Ou se o Mickey Rourke fosse fixe. Uma pessoa sana?
Não, ele encontra o pássaro dele.
Ok.
E é isso.
Tá,
where's my bird, man?
É a melhor parte do Iron Man.
Man.
Portanto, portanto, vai ser já é uma série que já promete muitos episódios.
Yeah.
E é muito interessante, portanto...
Isso eu quero, eu acho que estou muito interessado no What If.
Quero muito, até porque acho que cada episódio vai ser curto, portanto, acho que vai ser de consumo rápido. Cada um animado por um estilo diferente, se não me engano, portanto, similar ao Death Love Robots da Netflix.
Okay.
E pelo menos grande parte do elenco dos filmes vai voltar. Está prometido o Chris Hemsworth, está prometido...
Todos os Chrises.
O Evans acho que é o único que não está. O que é estranho, porque eles anunciaram cartaz com as imagens todas e está lá toda a gente.
Vai ser tipo o Nolan North, não é? Que é tipo, acho que faz a voz.
Faz a voz de todos os super-heróis nos jogos e isso tudo. Yeah, talvez.
Diz-me uma coisa, tu se calhar percebes mais isto porque tens um PlayStation 4 e
eu gosto. Tu não tens PlayStation 4?
Não tenho PlayStation 4.
Tens Switch?
Tenho Switch, tenho. Tenho PlayStation 3 também.
Ok, justo.
Mas tu se calhar és capaz de explicar. Por exemplo, quando eles anunciaram o A-Day, não é?
o Avengers
A-Day.
Filme ou o jogo?
O jogo.
Ok.
Queria falar um bocadinho contigo, que eu queria saber a tua opinião. Sim. Mas quando eles anunciaram, tipo, uma das coisas grandes foi tipo, temos este elenco, que é tipo o Troy Baker, o Nolan North, não sei o que. E explica-me isto. Há pessoas que ficam tipo mesmo
super hype,
porque é tipo, estes são os voice actors que nós gostamos.
Yeah. Eu não percebo. Eu ouço os... Assim,
porque, tipo, se me disseres, o Kevin Conroy vai voltar a fazer de Batman num jogo, eu fico tipo, fixe, porque eu gosto deste ator, não é? Tipo, mas eu, por exemplo, eu não joguei tipo Uncharted, eu não joguei o God of War.
Pois, são atores que estão em muitos jogos que eu também não joguei.
Last of Us também, tipo, não gostei.
Yeah. Pois eu não percebo muito bem isso. O Troy Baker eu apanhei no Arkham Origins, se não me engano, ele está lá, acho que é o Joker. O Nolan North, acho que eu apanhei em desenhos animados em alguns jogos. Não sei se no Witcher 3, não, o Witcher não é o Nolan North. Pá, são vozes ok, tipo, são vozes boas, I guess. Para mim eles destacam particularmente de
os muitos voice actors. Pois, mas eles tiveram tipo um bocado a sorte de estarem envolvidos em muitos franchises bastante conhecidos, não é?
Pois, sorte.
Porque eu não sei se é tipo... Tipo, eu não sei dizer o que é a cena fixe da voz do Nolan North ou do Troy Baker.
Pois, o Nolan North acho que consegue fazer, faz o Wolverine ali, pois, faz o não sei quantos ali, faz assim vários...
Sim, de vez em quando fazem os coisas. Ah. O Joe DiMaggio também é bem estranho, porque ele de vez em quando faz
Mas ele percebe mais o... Para mim ele
faz tipo o Clayface uma vez, ou não estou a dizer mal, mas tipo, de vez em quando faz o Wolverine, tipo, eu já ouvi, dependendo de se é um desenho animado ou um filme, já ouvi fazer...
Mas ele percebe mais porque ele...
Mas ele faz vozes diferentes, interessantes.
Tipo, sim.
É o Jake, não é? Do Adventure,
claro,
Time.
Adventure Time. O Bender.
É o Bender no Futurama. Portanto, ele tem algumas vozes icónicas. Mas...
Pois, para mim o Troy Baker e o Nolan North é mais tipo...
Pá, generic
tough hero ou villain.
Pois.
Estás a ver?
Mas há um deles que está a fazer o Bruce Bender e o outro está a fazer o Capitão América, acho eu.
Ok.
Pronto, não tenho a certeza. Sei que, tipo, ouvindo as vozes, eu sei que quem está a fazer o Iron Man está a tentar mais ou menos fazer um Robert Downey Jr.
Ok.
Mas os outros não.
Mas o próprio design do jogo não sabem o que está a fazer.
Pronto, eu não percebo, porque aquilo, acho que aquilo tem vários problemas, que aquilo é, na verdade, aquilo é da Square Enix, mas aquilo, na verdade, está a ser subcontratado por outro estúdio qualquer. Portanto, grandes partes dos problemas é que tu tens um estúdio que está a receber direção de outro estúdio. Estás a perceber como é que isso dificulta o processo?
Pois.
Tipo, não são eles que estão tipo atrás. É que já é mal teres a Marvel aqui em cima tipo, a dar direções. Mas pronto, depois eles queriam ter isto mais ou menos distinto dos filmes, portanto, os
filmes são bem
diferentes.
Como, por exemplo, mas depois, o Marvel Ultimate Alliance 3, para mim está distinto.
Está distinto, mas se tu fores a ver, é super sincrético. Eu tenho estado a jogar agora. E na verdade, aquilo é uma fusão, porque de vez em quando vai buscar a versão dos cómics. De vez em quando vai buscar a versão dos filmes.
Ok, interessante.
Um exemplo muito rápido, a Valkyrie, claramente a versão dos cómics, é loira, não é? Mas tu olhas para a Hela e é tipo, esta versão parece a Kate Blanchett.
Ok.
Mas é tipo, pronto.
Way Day, epá, eu fico um bocadinho confuso, para já porque como está a outra
vez. Eu não gosto do filme.
Pois eu não gosto,
porque eu acho que é tipo Uncanny Valley para mim, parece tipo The Revengers, estás a ver? Tipo, é o. Tens estes seis heróis, têm estes fatos ligeiramente diferentes.
Pois, o Bruce Banner tem a camisa roxa com o cabelo, está igual ao Mark Ruffalo, só que claramente não é o Mark Ruffalo. Parece-me um cosplayer, só que depois como é jogo...
Parecem todos cosplayers.
Parece-me Kenny Valley.
Isso é perfeito. Isso é perfeito. Parecem todos cosplayers com fatos alternativos.
Pois, o Capitão América é tipo...
É tipo cara, body armor,
aquele cosplayer conseguiu arranjar aquilo, então é tipo um soldado.
Sim, é tipo, lembra-me um bocado umas versões que eu já vi, que é tipo ele mais na Segunda Guerra, em que ele tem tipo um fato e um capacete e não sei o que.
Pois, mas esse cosplayer acho que de facto foi bem dito por mim próprio, mas mais destacado por ti, portanto foi um team effort. Mas que é mesmo o Capitão América, ele é tipo...
A cara de é o que eu gosto menos, tem tipo os pratos,
iluminam... E o cabelo bem... Mas mesmo o Capitão América, eu olho para a cara dele e é tipo, eu percebo porque é que... Tu achas que devias fazer cosplay de Capitão América? Porque és tipo...
Meio parecido.
Meio handsome.
Tipo, és TV handsome, mas és cosplay handsome.
Exato. Mas não devias fazer o Capitão América. Percebe? Ou pareces muito velho, ou... Epá, não sei, acho que
sim. O casting... Tipo, graficamente... Sim, tipo, é que tipo, o estilo que eles escolheram, não sei quantos, é tipo...
É difícil.
Não sei. Pois, não amei. Porque lá está, se calhar, se eles estivessem a fazer exatamente igual aos filmes, depois era estranho não ser as vozes deles.
Não percebo.
Mas depois ainda queres tipo, puxar daqueles filmes, não é? Que é os que estão na cultura geral.
Pois, agora, aquele elenco, tipo, cultura pop, aquela equipa de Avengers, é o do primeiro filme, exceto o Hawkeye.
Sim,
também é fuck. Até porque é uma jogabilidade mais interessante que a Black Widow, se calhar, não é? Tipo, sei lá, flashes, não?
Sim.
Eu adoro o Hawkeye.
Aquilo é interessante que tu saltas personagem em personagem, só puseram o prólogo, não é?
Sim.
Saltas personagem em personagem e vais
Cada um tem suas habilidades.
Só que, pá, parece fixe. Muitas cutscenes, muitos quick time events. Quick time event é a cena mais preguiçosa do mundo,
gosto
de game design.
Não gosto.
É só tipo dizeres, tipo, ah, ok, isto é, ok, estás a ver um filme, mas agora nós vamos pausar o filme e tu vai, tens algum tempo para encontrar o botão de play. Pá, é tão estúpido.
Yeah.
É fingir que tens jogabilidade. Uhum. Tipo, não é jogabilidade.
Certo.
Não é interativo. Tu não tens outra coisa. Não tens outra. Mas vale ser uma cutscene. Mas é uma maneira de te manter engaged na cutscene e não estás a fazer skip. Tipo, eu percebo a necessidade de design. Eu próprio já tive que fazer coisas assim. Mas, sinceramente, preferia que não... Tipo, não acho bem. Não gosto. Não amo. Pronto. Depois tens coisas interessantes. Eu sinto que, às vezes, o problema destes jogos é que as personagens, tipo, estás a lutar contra henchmen e é tipo, ah, ok, eu sou o Capitão América, então é tipo normal, eu estou tipo a meter os henchmen, eles têm que proteger-me dos tiros, eles convém não levar tiros, ou sou o Black Widow, ou qualquer assim, mas depois és tipo Hulk, certo? E o que é que estás a fazer? Né? Estás tipo, ah, estou a levar tiros, who gives a shit?
Vamos ver, não sei. Não,
tipo, és o Thor, não é? Tipo, mandas um gajo, caso vi uma coisa gira, manda uma tela e tipo vai a voar.
Isso é fixe. E mesmo o uso do escudo do Capitão América parece-me fixe. Aquele atira o escudo, bate,
faz ricochete,
volta, e depois o Capitão América dá um pontapé retroativo no escudo para atirá-lo para o outro. Isso parece-me fixe.
É fixe. Bom, eu acho que tem coisas fixes, tem momentos de animação fixe.
Eu acho que o pior ali é mesmo a escolha do design, a escolha do estilo. Porque, mesmo a jogabilidade, eu acho que ainda não tiveste a grande hipótese em termos do trailer, porque eles querem mostrar a cutscene, eles querem mostrar a história.
Sim, eles estão a fazer seta para a história. A Kamala Khan parece estar lá. Ou os Terrigenists.
Pois, parece uma espécie de cameo como o Miles Morales tem no Marvel's Spider-Man. Tu não jogaste, porque é do PS4. Mas é fixe, pá, é fixe.
Tem que chegar um dia.
E acho que chega, consegue não ser Uncanny Valley, apesar de também ter um estilo realista.
Ok. Não é o
Donald Glover que faz Peter Parker. Yeah.
Nem de Tio, ele faz de Donald.
Ele é o Prowler no Spider-Man's Homecoming.
Yeah. Enfim. Bem, vamos falar disso, não é?
Este foi o nosso Hora dos Heróis sobre o Avengers Game para a PS4.
Sim, e falámos do D23, mas já acho que temos de dar uma nota.
Já acabou?
Não há mais.
Não? Está
a faltar alguma coisa?
Estamos a faltar. Falar sobre este senhor.
Mas é isso que eu me queria dizer. Mas isto não tem a ver com o D23.
Boa transição, Guilherme. Tens razão. O que é que está a passar? Será que quando este episódio ir para o ar já mudou tudo outra vez?
É assim, isto pode ser só tentativas de negociação. Né? Supostamente havia uma espécie de negócio que eles tinham, que era se o filme não bater os 1.000 milhões...
Acho que se não fizer o billion, não é?
Sim, exato. Se não chegar aos 1.000 milhões, o Spider-Man Far From Home, que é um dos meus filmes favoritos, do Homem-Aranha e até de super-heróis. Acho que tem muita coisa incrível. Saltei várias vezes da coisa. Podem ver a nossa review do Far From Home.
Carreguem aqui.
Carreguem ali. Carreguem no mamilo do...
Não, isto estava a review do X-Men Dark Phoenix.
Oh não, a pior review. Pronto. E a questão é que eles chegaram, certo? Isto eram tipo rumores, reportes, não sei. Assim, eu sinto que isto é o que eu acho que é a perspectiva da Sony.
Sim, está a ver.
É, eles com um filme mediano, certo? Um filme do Homem-Aranha que faça dinheiro, ok. O filme faz 500 milhões,
certo?
Isso para eles faz, como não tem que dividir com a Marvel, faz o mesmo dinheiro do que um filme com a Marvel que faça 1.000 milhões, certo? Sim. A lógica deles é, bem, isto agora já tem o rub da MCU, não é? Esta personagem já é popular outra vez, depois de termos estragado com os filmes com o Andrew Garfield, não é culpa do Andrew Garfield. Mas esta personagem já é popular outra vez, portanto, se nós trouxermos para o nosso universo, depois possivelmente temos os crossovers com o Venom, fazemos o Absolute Carnage, fazemos o
Jared
Morbius
Leto,
também.
Jared Leto.
Continuas a lembrar-me que isso é uma cena que possivelmente vai acontecer.
Ah,
e eles sempre querem fazer, tipo, eu ando a ouvir do filme da Silk e do filme... Desses personagens
que queriam fazer da Black Cat e a Silver Sable.
Eu ando a ouvir falar destes filmes, literalmente. Sabes que eu lembro-me de ler a notícia que a Sony ia ser a primeira a ter um filme de super-heróis. De mulher, como a mulher.
Ia ser Black Cat?
Silk, acho eu.
Ok.
Portanto, antes da Wonder Woman, portanto, só para tu veres há quantos anos é que isto é, porque a Wonder Woman saiu há 2 ou 3 anos.
Já foi há algum tempo.
Pronto. E isto era suposto sair o filme tipo aí em 2012 ou qualquer coisa assim. Portanto, é porque vês os anos que isto está a ser falado. Pronto. E os projetos que vão, morrem, o filme de Sinister Six, que eles queriam fazer há muito tempo. Pá, já correu muita tinta, não é? Além do famoso Spider-Man 4, né? que nunca aconteceu. Desculpa, lembrei-me agora de como Marvel fez teaser um 4 e uma teia de aranha. E toda a gente achou que ia ser tipo a continuação.
Só que as
pessoas tipo, fizeram tipo, um fantasy casting incrível que é: ok, vamos ter a história do que o Sam Raimi queria fazer do Homem-Aranha 4 e vai ser desenhado e pintado pelo Alex Ross.
Jesus.
Porque o Alex Ross tinha feito tipo um share, de, um quote retweet e uma partilha de marketing dele. Então a gente ficou tipo: yes, isto é incrível, eu adoro Alex Ross, foi tipo dos autores que me. Artistas que me trouxe. Que mostrou que os cómics podem ser mais, não é? Tipo, artisticamente, com histórias como Kingdom Come, Marvels, etc. Foi tipo o filho de
J.J. Abrams e o filho,
e é tipo, ah, estamos a promover nepotismo, ok, então, cool, muito fixe, ainda bem que o J.J. Abrams e o filho podem fazer.
É neputa, alright? Nepotismo.
Ok. Anyway. Então, temos o... Não é nepotismo, o filho dele tem um talento, tenho a certeza que sim. Vai ser uma história incrível.
Ok, sim. Pessoal, isto porque, para quem não sabe, mas toda a gente sabe.
Pronto, então aqui a questão... Desculpa, eu perdi-me com esta história toda. Aqui a questão é que a Sony pode estar a negociar... Tu, se calhar, lembras-te melhor dos pormenores, mas supostamente houve um que avançou com uma proposta.
A Marvel.
A Marvel avançou com uma proposta que era 50-50.
Sim.
A Sony fez uma contraproposta que era, não, nós queremos também 5%. Da bilheteira, tipo, na primeira semana, assim, que é onde o filme faz...
Ah, sim, é verdade, sim. É o filme faz a maior parte do dinheiro.
Pronto. Além dos 50-50, suponho, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto. Que, ou seja, para eles é uma maneira de fazer a coisa valer a pena. Não há razão, em termos estratégicos, para a Sony abandonar a personagem, não é? Eles conseguiram fazer dinheiro com o Venom, o Homem-Aranha está de volta, coisa, portanto, eles... Vou fazer ali um Stranglehold naquela
Spider-Verse, não?
Spider-Verse, é verdade, ganhou um Oscar e fez bastante bom dinheiro com um filme de animação, não é?
Sim, Kathleen Kennedy não tem nada que se envergonhar.
Amy Pascal,
obrigado.
Kathleen Kennedy do Lucasfilm.
Exato.
Pronto, então, dito isto, as pessoas estão muito tristes porque a pessoa se dizer, ah, o fim do Tom Holland como é Homem-Aranha, não é necessariamente.
Não,
é o fim.
Isso é o menos provável.
Na MCU.
Claro. Ninguém está a dizer que Tom Holland não vai ser mais Spider-Man.
É possível. Só se ele não quiser. Mas eu nem sei se ele sequer pode não querer, não é? Porque pode haver questões de contrato.
Sim.
Não sabemos.
Pois, não sabemos. Não sabemos.
Portanto, a questão é ele fora da MCU. Isto cria uma data de problemas em termos de história, não é? Porque ele é basicamente o herdeiro do Tony Stark no enredo.
É quase o herdeiro do MCU.
É o herdeiro. Sim, ele é suposto ser agora, não é? Tipo, tal como Tony Stark era o foco do coisa, agora o Homem-Aranha que é... Tipo, não nos enganemos, é tipo a personagem mais popular da Marvel.
Sim.
Certo? Tipo, sim. Acho que Barnum.
Sim.
Se calhar agora desequilibrou um bocadinho, mas acho que historicamente tem sido. Tipo, é o cómic que vende mais e não sei o que mais, as coisas todas. Acho que tem o maior merchandise, não é? Está lá o top 3, é o Barnum, o Super-Homem e o Homem-Aranha, são os três. Que fazem mais não sei quantos milhões em... Mil milhões em merchandise. Portanto, para a Marvel... É assim, não é que a Marvel não tenha coisas para fazer, não é? Claramente
o
tem.
O comunicado que a Sony fez, portanto, isto cronologicamente...
Ninguém foi. Acredita. Nesse, diz
sim, claro que não. Mas então, cronologicamente foi, leakou que a Marvel e a Sony não chegaram a acordo, o Spider-Man vai sair do MCU. Isto leakou. A Sony faz um comunicado a dizer, para que isto fique claro o que aconteceu, vamos mentir.
Yeah. Para esclarecer, vamos mentir.
Compreendemos perfeitamente que o produtor Kevin Feige está super ocupado com estes, especialmente com estes novos 20 mil projetos que agora foram anunciados.
É verdade.
Ele vai estar tão ocupado com estas séries e filmes todos que ele não vai ter tempo para o Spider-Man. Ficamos com muita pena, mas compreendemos e vamos avançar com os nossos próprios filmes. Acho que isto foi a Sony a proteger-se diplomaticamente. Sim. Acho que tiveram muito bem.
Sim, é dizer que tipo, não é culpa de ninguém. Não.
Pois é, pá, até queríamos todos, mas
todos queríamos, pai,
pá, eles têm tanto sucesso, eles
são pessoas muito ocupadas.
Exatamente, eles estão tão ocupados que nem podem. Epá, olha, percebemos. Mas
no fundo foi dizer, não somos nós, foi ele.
Pois, exatamente. E fizeram bem porque, apesar de eu não acredito que Kevin Feige esteja minimamente envolvido nestas negociações, não acredito porque isto deve ser, eu não sei quem é o responsável, se calhar até é público quem é o responsável, mas isto deve ser um responsável da Marvel. cujo único olhar é o cash dollar bling bling, é tipo negociações e é, mano, eu trato da Marvel, da Disney, aliás, eu trato da Disney. Portanto, nós é que mandamos nisto, nós fazemos propostas e o pessoal...
E eles têm uma posição super dominante agora, compraram o Fox, não é? Tipo, há várias histórias, é assim, é muito giro, isto é, vou fazer aquele disclaimer que toda a gente já viu, mas... É muito giro, vamos poder ter o Fantastic Four, vamos poder ter o X-Men, mas em termos de indústria isto é péssimo.
É cruel, é absolutamente horrível.
É péssimo, tipo, há estúdios a ser fechados, há
centenas de pessoas a perder emprego.
Milhares de pessoas, 4 mil pessoas, estima-se, acho eu. Possivelmente 4 mil pessoas. Portanto, numa indústria, não é? Que é, ou seja, dizer, tipo, a questão é, essas pessoas, a não ser que fundem os seus próprios estúdios, que não parece muito fácil, porque quem é que tem capital para começar a fazer filmes? Uhum. Os chineses, neste momento, é o Tencent, financia uma data de filmes, por exemplo. Mas pronto, quer dizer, quem é que tem capital para estar a começar? E quem é que vai contratar estas pessoas? Porque neste momento, os filmes que fazem dinheiro é tipo, ok, quem é que tem super-heróis? A Marvel cada vez tem mais. A DC, qual é que é o próximo filme da DC neste momento?
O Joker.
Ok, pronto. Sem um trailer,
e,
né?
E o Wonder Woman, acho eu.
Ah, deve haver um Wonder Woman 2, exato. Que é este ano?
Para o ano. Verão do próximo ano.
Ok, pronto. Yeah. Mas lá está, então, few and far in between, e não sabemos bem qual é que é o plano, não é? Uh-huh. A Disney, entretanto, está a dominar tudo, não é? E vai ter o seu próprio serviço de streaming, portanto, vai conseguir uma posição ainda mais dominante. Se nós formos a ver, pá, é tipo, 8 dos 10 filmes que fizeram mais dinheiro este ano, ou coisa assim, é tipo da Disney.
Pois, os milhões é Spider-Man, Endgame, Captain Marvel...
Lion King.
Só isto, pois, só isto da Marvel.
Sim, sim, sim.
Lion King, o Aladdin também.
O Aladdin, provavelmente. O Star Wars há de fazer também, não é? Tipo,
sim.
E é este ano.
Yeah.
Portanto, quer dizer, não é hipótese, não é? Tipo, não...
Spider-Man, pois.
Sim. Pronto, isto não, tipo, não é hipótese, não é? Tipo, isto, a Marvel, a Disney tem uma posição completamente dominante. E agora, a questão é, eles podem pensar, nós não precisamos de Homem-Aranha. Eles é que precisam de nós, para dar credibilidade à personagem.
Yeah.
E a Sony, por outro lado, está a pensar, não. Nós temos a personagem, nós podemos fazer, mesmo que a gente faça um filme mediano do Homem-Aranha. E eu pensei nos twists e os cliffhangers que ficaram do filme anterior, que eu teria muita pena de não ver resolvidos, mas a verdade é que as ligações da MCU não são necessárias para aquela história continuar.
Quase que são... Quase que eu prefiro que não houvesse, no sentido em que eu estou desejoso que o Peter Parker não tenha acesso a Stark Tech.
Sim, sim.
Por isso, nesse sentido, tipo, quase que é bom.
Eu acho que é bom porque é tipo... Também não quero estar a passar todos os filmes do Homem-Aranha a pensar o que é que estão a fazer os Avengers.
Pois.
Tem essa vantagem. Uhum. Dizer, tipo, em termos de narrativos, tem essa vantagem. Podes focar-te tipo, naquela personagens todas que criaram naquele universo, etc. Pá, um clusterfuck, porque isto é a primeira vez que há personagens tipo, a entrar no universo Marvel e sair.
Mas é assim.
Não sabemos, não é final.
Pode ser. Tenho certeza que não vai acontecer a separação. Portanto, liga que há separação. A Sony faz este anúncio.
Achas que é técnica
de finalizador? Exatamente, acho que sim. Mas a Sony faz aquele anúncio a dizer: uh-huh. Ah, pois de facto correu mal. Entretanto, sai outro anúncio, acho que foi leak também, que na verdade as negociações ainda estão a decorrer. Isto para mim foi um dos dois a ligar.
São jogadas para negociar. Jogadas.
Eu acho que estavam os dois a fazer bluff. Do género, ah, nós não precisamos do Homem-Aranha. Ah, nós não precisamos da MCU. Ok, então está bem. E liga aquele comunicado, ou não é comunicado, mas liga aquela informação. Eu acho que foram os dois a chamar o bluff um do outro. Na verdade, isto não é bom para ninguém. Convenhamos, não é bom para a Sony. Por muito que a Sony ache que... Assim, eu acho que a Sony não devia aceitar o negócio da Marvel, a proposta de 150. Sim. Porque a Marvel, para além desse dinheiro a entrar dos 50-50...
Beneficia paralelamente.
Paralelamente, portanto, porque a Marvel também tem... Eles acabaram de criar, ou de estar prestes a estrear, no theme park deles, a Marvel Experience, a secção do Homem-Aranha.
Pois.
E o que cai por terra se o Homem-Aranha sai da MCU. Portanto, não faz sentido. Tipo, o Kevin Feige não quer
isso para os também, não é?
O merch... Portanto, de certeza que alguém da Disney vai levar um raspanete, ou então alguém da Disney, se não tiver o poder de... Ou se estiver tão acima que não pode levar um raspanete, vai ter uma epifania e vai dizer, olha, de facto nós queremos isto. Até se for um bocadinho menos, se for 20%, 15% pode ser, é o que nós queremos. E a Sony também quer, pá. A Sony quer, até porque os fãs ficam tão felizes com isto.
Yeah.
Que eu acho que...
Pois, já houve pessoas a dizer boicote de Sony, não sei como é, e pá, está bem.
Eu acho que a Sony... Eu estou do lado da Sony. Eu adoro.
Pois,
eu,
pois.
Eu neste caso estou do lado da Sony, até porque Marvel, man.
Mas eu não tenho pena da Marvel, porque a Marvel não está a perder nada. Estás a perceber? Tipo, no sentido em que. No sentido em que, sim, está a perder uma personagem, mas é tipo, pá, eles agora vão estrear 20 mil séries diferentes, novas personagens, nunca se sabe qual é que vai ser a próxima, o próximo Guardians of the Galaxy, não é? Se calhar o Moon Knight vai ser estupidamente popular, vai ter, vai ser uma série incrível.
É possível.
E há uma coisa que nós não mencionámos, que é, ao contrário das outras séries, tipo estes filmes, estas séries, podem perfeitamente desembocar nos filmes.
Acho que
o objetivo é esse, não é?
É esse,
porque já estás a ter personagens importantes, não é, dos filmes, não é, tipo o Agent Coulson, que é tipo, pronto, já está morto, ou whatever. Uhum. Marie, porque, quer dizer, a Marie Hill e o Nick Fury apareceram, não é, tipo, no Agents of S.H.I.E.L.D.
Yeah.
Mas, pronto, a ideia de, por exemplo, quando fizeres um event movie, poder aparecer, não é, tipo, Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, tipo, aparece toda a gente. Uhum. Ah, isso é fixe, não é? Tipo, isso
é Marvel.
É Marvel, Marvel, isso é Marvel, Marvel, não é? Marvel, tipo, aquela coisa que vocês viram, tipo, claro que toda a gente estava à espera, não é? Tipo, no Endgame, quando tens os exércitos todos, acho que havia gente à espera que aparecesse ali também o Daredevil e, não sei, e os Agents of S.H.I.E.L.D. O Howard the Duck está lá.
Howard the Duck está lá.
Como treinadora.
Howard the Duck.
Não sei se o Cosmo está, mas ele existe. Portanto, acho que isso é uma coisa que as pessoas querem, não é? Tipo, que, é um, que querem que seja. Que aconteça. Mas a Marvel não precisa. Portanto, nem a Marvel precisa, nem a Sony precisa. A questão é que é melhor. É melhor para o marketing.
É muito melhor para ambos. Eu acho que neste momento ninguém está bem na imagem. Nem a Marvel. Yeah. Pode haver fãs que dizem, boycote Sony, Marvel, nós queremos. E acho que há fãs também do outro lado.
Sim.
E neste momento nenhum deles está a ficar particularmente bem, por muito que eu esteja, eu pessoalmente sou Team Sony,
certo.
Só porque, pá, Disney, para tentar ter tudo sempre, podemos parar agora, já temos o X-Men.
Pronto, é a única coisa, a única coisa que interessa.
Era a única coisa que eu queria, já temos o X-Men, podemos parar agora de querer ter tudo. E a Sony, pá, eles falharam com os Amazing Spider-Man, os filmes. Mas, pá, por muito que eu não goste muito do Venom, o Venom foi um sucesso enorme e acho que eles têm de ter orgulho nisso, porque fizeram isso sem MCU nenhum, um filme fora do MCU. O Spider-Verse ganhou um Oscar e é discutivelmente o melhor filme de Spider-Man de sempre, e isso foi deles. Não teve MCU nenhum.
Sim,
não há Robert Downey Jr. no Spider-Verse, não há ninguém do MCU no Spider-Verse. Portanto, pá, man, vocês, isso correu-vos tão bem, tenham orgulho nisso. Se não me engano, o Tom Holland é uma pick Sony, se não me caio em erro. E o Tom Holland é, claro, um sucesso indiscutivelmente, ou indiscutivelmente, o Peter Parker de sempre.
Eu acho que é mais fiel, de certa maneira.
Portanto, pá, agarrem-se àquilo que vocês têm e acho muito bem que defendam que o Spider-Man não tem que agora juntar-se à MCU e agora obedecerem às regras da Disney.
Sim.
E eu acho que não vai acontecer esta separação. Não vai.
Achas que eles vão chegar?
Ninguém está a ficar bem nisto. Seria muito melhor para ambos, porque eu sei que tu dizes que a Marvel não precisa, a Disney não precisa do Tom Holland Spider-Man, mas, epá, puseram-se numa situação em que quase que precisam, porque é tipo, em termos de história, ele tornou-se tão importante.
Sim.
E eu diria que, se antes a Trinity Sagrada do MCU era o Thor, o Capitão América e o Iron Man, eu diria que agora é possivelmente o Black Panther, Captain Marvel e Spider-Man, no sentido em que são os 3 billion dollar, são os 3 billion dollar franchises sozinhos. Fora dos filmes dos Avengers. E dos três, eu acho que não há dúvida de qual é o mais carismático e qual é o mais likeable.
E os melhores filmes, para mim, são os do Homem-Aranha.
Sim, não há dúvida, não há dúvida.
Porque
há dúvida.
Captain Marvel...
Não gostei do filme, talvez. É tipo ok, é um superhero movie.
Acho que é o primeiro Blu-ray que eu não comprei.
Pois, e
o
Black Panther é bom.
Black Panther é bom. Tem momentos que eu gosto e tem... Tipo, o CGI que eu não gosto, tem algumas coisas...
E os Spider-Man são fã do princípio ao fim, dão momentos de fangasm do princípio ao fim, e é mais relatable do Spider-Man e do Tom Holland do que o rei da
Wakanda. Que é a cena toda, exatamente, que é a cena toda do Homem-Aranha, é ser relatable.
Yeah. Yeah.
A cena toda dele, o maior superpoder dele em termos de marketing é ser relatable.
Yeah.
É aquela teoria, não é? O fato dele tapa completamente...
Então podes ser tu.
O body type dele é ambíguo.
Yeah.
Se és uma rapariga, podes ver o Spider-Man e achar eu podia estar naquele fato a fazer aquilo.
Ser andrógeno.
Se és afro-americano, podes ser. Se és afro-descendente, podes ser. Se és afro... Se és asiático ou americano, podes ser o Spider-Man. E eu, de facto, acho
que existem versões de Homem-Aranha de todas as coisas que tu já disseste.
É verdade. Portanto, eu acho que isto não vai acontecer porque toda a gente percebe no fim do dia. E o Kevin Feige, o seu super poder de negociação, que é... Olha, o James Gunn volta, ok? Foi um Kevin Feige move.
Yeah.
Eu acho que vai ser um Kevin Feige move dizer, pá, deem ao Sony o que eles quiserem. Qual é a diferença? A longo prazo, qual é a diferença?
Sim.
Tipo, não é melhor perder, ganharmos menos bilhões do que iríamos ganhar e termos o Spider-Man para usar? Yeah.
Sim, é tipo, chega um ponto em que isto são só executivos a negociar...
Ou olhar para zeros.
Olhar para zeros e dizer, tipo, porquê que a gente está a fazer isto? E eu acho que tipo, a Disney, sinceramente, pelo valor que isto traz ao universo Marvel, aqueles 5%...
Acho que vale a pena e acho que eles vão perceber isso. E se calhar quando este episódio sair já vai ser feito o announcement, se calhar vão guardar isso para mais à frente. Eles são ultra estratégicos, yeah, né? Portanto, se calhar vão... Se calhar
há tanta coisa, não é? Tipo, nos próximos 3 anos...
Exato, não precisamos falar disto já. Yeah. Mesmo o anúncio do James Gunn, claramente já estava decidido muito antes de ter sido anunciado. E eu acho que aquilo foi...
Sim, tipo... eles guardaram para depois da fusão da Fox, para garantir que... Que já estava feito, não é?
Eu acho que o Kevin Feige disse ao James Gunn, olha, não te preocupes, tu vais ter aqui um sítio antes do James Gunn negociar com a DC ele fazer o Suicide Squad.
Sim.
Portanto...
Fez um casting esse filme também, recentemente. Um gajo como o King Shark.
E um outro papel não anunciado de alguém
acho que a portuguesa vai ser Red Catcher.
A Daniela Melchior portuguesa vai ser Red Catcher.
A Spider-Man? Na dobragem portuguesa.
É verdade. Portanto, muito ligado
não,
a...
Não, adorei.
Mas
ela é fixe, ela é fixe.
Não a conheço muito bem. Conheço pessoalmente, tive umas cenas com ela, mas...
Ela não te deu porrada também?
Não, mas eu
vendi... Isso é uma história, é uma coisa recorrente.
Eu vendi drogas.
Isso também é recorrente.
Também é recorrente.
Número 3.
Mas foi anunciado nos castings, agora sobre o Suicide Squad, sim, é verdade. Portanto, eu acho que daqui a uns tempos, quando... Temos que olhar para o calendário de announcements da Marvel e a essa altura vão anunciar...
Okay.
Hey, chegámos a um acordo e vamos fazer uma sessão fotográfica com o Tom Holland a apertar a mão ao Kevin Feige.
E ser apalpado pela Emma Pascal.
There's always a chance. Portanto, eu não acredito nisto do Spider-Man. Não tenham medo, fãs do Hora dos Heróis. O Spider-Man vai ficar no MCU e a Sony vai continuar a não fazer parte da Disney.
Acho que sim. Eu também há uma grande possibilidade que é alguém que não o Trump ganhar as eleições para o ano. Esperemos nós. E se essa seja uma pessoa que esteja preocupada com leis de anti-monopólio e de tipo, antitrust e coisas assim de género, e que comece a tipo, partir a Disney em vários bocados, porque chega um ponto em que é... Obviamente que a Disney não seria tipo, a prioridade, não é? Tens questões tipo Facebook, Google, Amazon, tens estes tipo, quase monopólios na prática.
Sim, mas é um gigante que merece atenção.
Mas acho que a Disney, apesar que, assim, se nós olharmos para os números, é um gigante no cinema, não é? É um gigante com, tipo, tens os parques e tens não sei quantos. Acho que recentemente houve uma notícia que a Disney andava a inflacionar o seu valor por causa das ações ou qualquer coisa assim, e que os parques estavam a perder dinheiro. Não estou a acompanhar essa parte muito bem, mas houve umas histórias assim. Ou seja, se tu comparas com Amazon, Tencent, estas tipo, grandes empresas a nível mundial,
Facebook,
Google, etc. A Disney não é assim tão grande quanto isso. Mas dentro do cinema, agora passámos de 5 para 4 estúdios, ou 6 para 5 estúdios grandes, quer dizer...
Sabes, eu acho que foi por isso que o Bernie não ganhou.
Acho que em 2015?
Sim, porque ainda faltava 2016. A Marvel conseguir o X-Men.
Era preciso deixar haver uma fusão.
Se fosse o Bernie, se calhar não tinha acontecido.
Verdade. A FCC, a Autoridade da Concorrência, teria dito que...
Pois, não, o Trump poderia ter... O Trump ou a administração dele, pronto, quem quer que fosse.
Não, eles adoram, né? E o coisa, o Act Perlmutter, não é? Tipo, da Marvel.
Eles acho que...
Conseguiu um grande apoiante do é Marvel Lab, juntamente, sim. Há de ter andado no avião, não é? Com o Jeffrey Epstein também. Alegadamente, não sei.
Para dizer, acho cancelado.
Após
a morte misteriosa
de apresentadores.
Guilherme Trindade.
E confisco dos seus bonecos de Infinity.
E Guilherme Leite, surpreendentemente.
Também. Bem, acho que isto
foi Hora dos Malucos.
Hora dos Malucos de Riso, também o nosso podcast companion. Estamos no episódio 100 dos Malucos do Riso.
Eu faria esse podcast. Pessoal, se quiserem um podcast sobre os Malucos do Riso, deixem nos comentários, deixem like, share, subscribe.
Portanto, Não se esqueçam de subscrever Mal Perder, podem ver lá, deixar comentários, nós gostamos de ver.
O Hora dos Heróis agora tem um Instagram.
Tem um Instagram, juntem-se
a nós. Estou quase a fazer post lá.
Soon! Também temos novidades em breve.
Comic-Con!
Ah, não podemos. Será que já estamos a spoiler?
Não, não.
Comic-Con é dia 12 de setembro. Eu acho que quando este podcast sair...
Já anunciámos.
Já devemos ter dito qualquer coisa. Okay. Dia 12 de setembro. Se não cortamos isto, não sei, mas... dia 12 de setembro, às 2, vamos no pavilhão Atlântico. Não sei como é que se chama. Pavilhão Illumination, pavilhão... Pá, vocês procuram no programa, certo? Nós vamos estar lá, nós vamos anunciar nas nossas várias redes. Vamos ter um Hora dos Heróis ao vivo.
É verdade.
Mais pormenores seguirão depois disso. Como sempre, João Guilherme Quincena, podem procurar-te no Instagram.
João H. Sena.
E Hora dos Heróis também, podem no Instagram. E eu, como sempre, encontro-me no Twitter a ter spicy, hot spicy takes e piadas sobre camarões no...
Piada do ano.
At sexo gratuito.
Sexo gratuito.
TWETO.
Não, melhor conteúdo ainda.
Obrigado,
obrigado por terem estado aqui connosco durante tanto tempo, mais de uma hora.
Sim.
Aqui a falar sobre super-heróis, anúncios da Marvel.
Isto foi tipo um programa de emergência, não é?
Foi um bocadinho um programa de emergência, um bocadinho tarde, um bocadinho a tempo.
É verdade. Como sempre, sejam heróis!